Uma boa noite a todos e a todas, invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente audiência pública de automutilação e suicídio. Quero cumprimentar os convidados nessa noite, autoridades, o secretário Celso Duarte, secretário de Saúde, representando nesse ato o senhor prefeito Rony Melo, os proponentes, a vereadora Neraí Kaufmann e o vereador Mano Gás, os proponentes dessa audiência pública. Também quero cumprimentar, representando o bispo José Mário, o padre Jonisson. Seja bem-vindo. O pastor Edson da Luz, pastor representando a Igreja Bola de Neve. Né? A doutora Maria da Graça Schmidt, seja bem-vinda. A doutora Raquel Saldanha, né, doutora psiquiatra, doutora Juliane, Suziele Alves, o senhor Jader Santos, da CVV, Gerley Pérez, da Operação de Mergulho, representando também a Operação de Mergulho e também dos bombeiros, né, da nossa cidade, o secretário Emerson Ortiz, a nossa querida... representando a Sara Cardoso, representando a décima DE, muito obrigada. E vereadores, né, vereador Carlos Delgado, vereador Irani Fernandes, vereadora Suzana Alves, não sei se tem mais algum vereador, o nosso adjunto aqui presente também da saúde, o doutor Saldanha, e demais convidados nessa noite, que agora a vereadora Neraí estará fazendo, né, o protocolo inicial da nossa audiência pública. Já de imediato, quero agradecer a presença de todos e todas, e será uma importante audiência pública, mediante aos inúmeros suicídios, inclusive, lamentavelmente, tivemos ontem o suicídio de uma jovem aqui de Uruguaiana, né? Então, os nossos pesares, os nossos sentimentos a essa família enlutada uruguaianense. Eu quero já passar de imediato à vereadora Neraí, que fará o protocolo e já o início da audiência.
Vou quebrar um pouco o protocolo e iniciar saudando o público desta noite que veio prestigiar, que saíram das suas casas, né, para prestigiar a nossa audiência pública. Não adiantaria termos aqui a mesa presente, os palestrantes, se não fossem vocês aqui, né, dar quórum para a nossa audiência. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Eu saúdo inicialmente a presidente desta casa, a vereadora Azul Mancinello. Saúdo o colega vereador e proponente junto comigo, o vereador Mano Gás. Saúdo o nosso secretário de Saúde, Celso Duarte, aqui representando o prefeito municipal. E eu saúdo o seu adjunto, querido amigo, doutor Luiz Saldanha. Saúdo o pastor Edson, da Igreja Evangélica Bola de Neve. Saúdo o nosso representante da Igreja Católica, o padre Jônicio, que hoje representa o bispo Dom Mário, José Mário Angonese. Convidei o padre Jonas para sentar aqui, mas ele preferiu ficar ali na cadeirinha. Tá? Bem, sinta-se à vontade. Secretário de Saúde, representando o prefeito, já cumprimentei a nossa amiga, a doutora Graça Schmidt, que hoje é uma das palestrantes. Saudar a Raquel Fogiarini Saldanha, minha querida ex-aluna, que hoje, né, psiquiatra, trabalhando na nossa cidade, a gente fica muito feliz. A Juliane Poli, né, é psicóloga do CAPS 2, a Suziete Alves Moreira, enfermeira do CAPS 2, o Jader Santos, o coordenador do CVV, hoje em Uruguaiana, temos o pastor Edson Luz, né, representa a Igreja Evangélica Bola de Neve, o Gerley Pérez, representando aqui o Corpo de Bombeiros, né, que Operação de Mergulhos, bem-vindo. Demais autoridades já nominadas pelo protocolo. Agradeço à imprensa, funcionários desta casa, que tenhamos hoje, né, uma audiência pública produtiva, onde possamos ajudar uns aos outros, porque a gente vive na mesma cidade. sente os mesmos problemas, né, que atinge a todos nós. Então, nada mais justo que hoje aqui se ouça, se dê sugestões, que tenhamos um diálogo tranquilo, né, que Deus nos abençoe nessa noite. Registramos que esta audiência pública tem por objetivo proporcionar um amplo debate, assim como a busca de soluções para esse problema que atinge toda a população uruguaianense. Está disponibilizada uma lista para inscrição daqueles que quiserem usar da palavra. Né, vai passar aí a lista para quem quiser dar uma palavrinha. Os inscritos poderão usar da palavra para interpelar os integrantes da mesa estritamente sobre o assunto em pauta, pelo prazo de 3 minutos. E cada manifestação será de acordo com a ordem de inscrição. Feitos os esclarecimentos, solicito ao colega vereador e proponente, junto comigo dessa audiência pública, o vereador Manu Gás, que faça a leitura do requerimento que deu origem, né, a essa audiência pública. Seguindo, depois voltamos aí, colocamos a palavra, então, pela ordem à disposição dos vereadores proponentes, os representantes das entidades ligadas ao tema, pelo tempo de até 10 minutos, sendo necessário, se prorroga mais uns 3 minutos. Aos colegas vereadores que quiserem se manifestar e representante do Executivo por 3 minutos. Aos demais interessados inscritos para fazerem seus questionamentos ou apresentar sugestões pelo tempo de 3 minutos. A gente procurou regrar o tempo porque as audiências públicas elas têm duração de quase todas, assim, uma regra geral, 2 horas e meia, né, de audiência, para que não se esvazie no final, as pessoas começam a sair. Então, a gente propõe 2 horas e meia, e esse regramento do tempo é importante para se organizar dentro do que é proposto. Tá? Fico muito feliz, muito agradecida, vereador Mano, né, com a presença dessas pessoas que estão hoje aqui querendo ajudar a Uruguaiana. O nosso objetivo é encontrar saídas, é encontrar ajuda para aquelas pessoas, né, que estão passando por dificuldade, que hoje eu fiquei feliz de saber que, de chegada ali, já encontrei 3 pessoas querendo ser voluntárias, Jader. Isso nos deixa muito feliz, né? Eu quero dizer que fiz um projeto de indicação nesta casa, e foi aprovado pelos colegas vereadores, onde eu propus um serviço, secretário Celso, de atendimento, de acolhimento às pessoas, né, e às famílias de pacientes que, né, têm essa tendência à depressão, têm a tendência ao suicídio. Eu diria assim, que é uma casa que seria uma peça, eu não sei onde será, isso, a indicação foi para que o prefeito estudasse a viabilidade. Onde seria? Seria na Santa Casa, porque me parece que tem uma peça ou duas lá disponível. Não sei onde, para intensificar esse trabalho, porque a gente sabe que o CAPS, depois a nossa querida amiga Graça vai falar, a gente sabe que o CAPS ele faz o que pode, mas a demanda é grande e não tem profissionais para atender como merece o caso. Né? A gente sabe que as consultas com psicólogos elas demoram, que as escolas todas também têm esse pedido, a secretaria, aliás, ao CAPS. Então, às vezes, se torna esse trabalho assim, um pouco demorado. E esses casos que a gente está falando aqui hoje, esse tema, é um tema que exige uma reação meio que imediata. Que tenha uma pessoa de plantão que possa ouvir esta pessoa, dar um abraço, conversar. Porque antes de se propor essa audiência, eu conversei com pessoas que tiveram vontade de suicidar, pessoas que fazem tratamento para depressão, e o que elas me relataram? Vereadora, às vezes a gente está bem, normal, tranquilo, e vem esse aperto no peito, essa vontade de a gente tirar a vida, e se a gente não encontrar uma pessoa que acolha, que ouça a gente, que possa dar um abraço na gente... Se a gente não tem uma pessoa, a gente comete uma loucura. Porque nós ficamos, eu conversando com uma amiga minha, ela disse, a gente fica cego nessa hora. E eu acredito. Então, que tivesse um serviço de pronto atendimento. A gente sabe que o CVV faz isso muito bem, mas que seja uma presença física desse profissional, seja um psiquiatra, um psicólogo, uma enfermeira, um voluntário nessa equipe, para dar esse atendimento. Então, esse foi o nosso pedido de indicação ao prefeito, estudar com carinho esse assunto. Tá? Então, eu passo a palavra ao colega vereador para a leitura do requerimento e também já para o seu pronunciamento.
Uma boa noite a todos. Cumprimento a presidente desta casa, a vereadora Zulma Mancinello, cumprimentando os demais colegas vereadores. Na presença do secretário Celso, cumprimento as demais autoridades mencionadas no protocolo dessa casa. Cumprimento a todo o cidadão uruguaianense que neste momento está escutando essa audiência pública através das redes sociais do Facebook. Cumprimento ao plenário presente, pastor Sérgio Bel, chegando agora aí, meu pastor da Igreja Palavra da Fé. Visto os cumprimentos, para não me alongar, porque vendo que esse tema é um tema que a gente levará quase a noite inteira para debater, mas a audiência pública ela tem por um propósito de discussão, debate saudável. Nós temos um período vigente dentro da legislação desta casa, que é o prazo máximo de 2 horas e 30 minutos. Requerimento número 285 de 2019. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, aprovado no dia 5/9/2019. A vereadora Neraí Santos Kaufmann e o vereador Mano Gás vêm respeitosamente nos termos do artigo 146 do regimento interno desta Casa Legislativa requerer que, conforme aprovado pelo douto plenário, seja marcada audiência pública para o dia 23/9/2019, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, para tratar sobre o assunto automutilação e suicídio em nossa cidade. Proponho para a audiência pública a presença dos seguintes convidados: Poder Executivo, Poder Legislativo, profissionais da área, psiquiatras, psicólogos e enfermeiros, Grupo CVV, entidades relacionadas, Ministério Público, Polícia Civil, Brigada Militar, voluntários, diretores de escolas. Justifica-se o pedido baseando-se na necessidade de esclarecimentos, compartilhar conhecimentos, propor medidas públicas e principalmente apoiar e prevenir a grande parte da população que convive com essa doença. Sabe-se que é um problema de saúde pública que demanda a atenção de toda a sociedade uruguaiana. Uruguaiana, 2/9/2019. Proponentes, vereadora Neraí Santos Kaufmann e vereador Mano Gás. Continuade, vereadora Neraí.
Obrigada pela leitura, vereador. Eu quero registrar e agradecer ao mesmo tempo a presença da professora Sara Cardoso, representando a 10ª Coordenadoria de Educação, a professora Crotilde Pancieira Graziotin, representando o Colégio Marista Santana, a Fernanda Zadra, representando a enfermeira Thais e gestora da Santa Casa de Caridade, a doutora Raquel já foi aqui citada, nosso secretário, secretário de Educação, Emerson Barreto Ortiz, representando a ADUR, a Rosa Maria Guilhermo, e o Paulo Ricardo Moreira, escritor. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Bem, então nós vamos começar a ouvir, inicialmente, a psicóloga, a doutora Maria da Graça Schmidt, diretora do Serviço de Saúde Mental do município, por 10 minutos. A senhora está com a palavra, doutora.
Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar especialmente a coordenadora da casa, presidente da casa, o nosso secretário, a Neraí, o Mano Gás, e todos. Então, quando eu sou chamada para falar sobre suicídio, sempre me perguntam o que eu recomendo aos adolescentes, aos adultos, e eu recomendo resiliência. Né? Então, eu vou começar falando sobre resiliência. O que você faz quando se depara com um grande problema? Corre, chora ou encara? Depende da sua resposta, podemos afirmar se você é ou não uma pessoa resiliente. Mas, afinal, o que é resiliência? A resiliência nada mais é do que a capacidade humana de superar as adversidades, transformando momentos difíceis em oportunidade de aprender, crescer e mudar. As pessoas resilientes conseguem não apenas amadurecer emocionalmente, como também ficam mais fortes depois de ultrapassada a fase negativa. Separamos 3 exemplos de pessoas resilientes que comeram o pão que o diabo amassou, mas que conseguiram dar a volta por cima e se tornar ícones mundiais. Nelson Mandela, o incansável combate contra o apartheid. Resiliência é uma das palavras mais usadas para descrever Mandela. Após 5 décadas de luta, Nelson Mandela, 1918 a 2013, foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Mas antes disso, líder da África Negra, lutou contra um intenso e perverso regime de segregação e discriminação racial, o apartheid. A sua força e desejo de ajudar as pessoas que sofriam com o preconceito não repercutiu apenas no continente africano, mas passou a ser um exemplo para todo o mundo. E mesmo após 27 anos preso numa cela minúscula, com apenas poucos metros de comprimento para se locomover, e privado de poder ver sua família, por quase 3 décadas, Mandela não apresentou ódio ou desejo de vingança. Quando finalmente foi libertado, mais uma grande serenidade que foi transmitida através de seus discursos que atravessaram o mundo. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor, pela pele, ou pelo seu passado, ou pela sua religião. As pessoas aprendem a odiar. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. Vencedor do Nobel da Paz, em 1993, Mandela é um dos exemplos mais claros da resiliência humana. Stephen Hawking e a luta contra a esclerose. O físico teórico e cosmólogo mais consagrado da contemporaneidade não deixou a sua grave condição física afetasse o sucesso de sua carreira. Muito pelo contrário. Além de ter 3 filhos, um neto e inúmeros prêmios recebidos em reconhecimento a seus estudos científicos, Hawking é uma lenda viva e o assunto é física e cosmologia. Para quem não sabe, Steve Hawking foi diagnosticado aos 21 anos com esclerose lateral amiotrófica, uma doença grave que gradativamente vai paralisando todos os músculos do corpo da pessoa. Passados mais de 50 anos do diagnóstico, Hawking já não tem quase nenhum controle sobre seu próprio corpo. Mas isso nunca o impediu de continuar a trabalhar e de feitos extraordinários, inclusive a participação em algumas séries de TV e filmes. Hawking tinha tudo para viver isolado numa casa sombria, no alto de uma montanha, ignorando a tudo e a todos, devido à sua condição física. Mas o astrofísico é um grande exemplo de resiliência por ter conseguido superar muito bem as adversidades que surgiram ao longo de sua vida e adaptar-se plenamente. E Viktor Frankl e a vida durante o Holocausto. A Segunda Guerra Mundial foi um dos episódios mais macabros do século XX e um dos mais horrendos em toda a história da humanidade. Imagine como seria viver num campo de concentração. Agora imagine como seria ter que viver em 4 zonas de extermínio. O médico psiquiátrico austríaco Viktor Frankl, 1905 a 1997, experimentou na pele durante 3 anos o inferno de viver em 4 diferentes campos de concentração nazista e em guetos, em Terramzeit, Auschwitz, Kempfit e, por fim, Turken. Após ser separado de sua mãe, irmão e esposa, Vitor tenta manter a calma e resistir aos homens do local, se concentrando no seu trabalho. Com a ajuda de algumas folhas de papéis roubados do escritório nazista, o psiquiatra começava a escrever aquele que seria o seu livro de maior sucesso. Em 1945, o campo de concentração onde estava preso e libertado pelos aliados, é libertado pelos aliados. Como se não bastasse todo o sofrimento dos últimos anos, Vitor descobre que sua mãe, esposa e mãe foram assassinadas nas câmaras de gás em Auschwitz. Mesmo depois de todos esses eventos trágicos, Franklin consegue ultrapassar a depressão e seguir com sua vida, tornar-se um dos mais prestigiados psiquiatras do mundo, sendo convidado para lecionar em importantes universidades como Harvard, Cambridge. Por exemplo, Franklin é conhecido por ser fundador da logoterapia, uma vertente da psiquiatria, e explora o sentido da existência do indivíduo e sua dimensão espiritual. Aliás, os estudos de Franklin estão intimamente relacionados com os conceitos de resiliência. Mera coincidência? Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher a atitude de um determinado conjunto de circunstâncias e escolher seu próprio caminho. O que é o suicídio? Segundo o Ministério da Saúde, suicídio é um fenômeno complexo causado por diversos fatores e características, podendo afetar indivíduos de diferentes origens, classe, sociais, idade, orientações sexuais e identidades de gênero. Mas ele pode ser prevenido, sabendo reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém, pode ser o primeiro mais importante passo. Informações sobre o suicídio. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde, 2018, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no planeta. A cada ano, 800 pessoas morrem por suicídio. 75% dos casos ocorrem em países de baixa ou média renda. 50% das mortes violentas estão relacionadas ao suicídio nos homens, e 71% dessas mortes em mulheres. Os homens consumam o ato devido à utilização de métodos mais violentos. As mulheres já tentam mais o suicídio. A relação entre transtorno mental, depressão, abuso de álcool, por exemplo, é bem estabelecida. Vários suicídios ocorrem de forma impulsiva, no momento da crise, como uma forma de lidar com os estresses da vida. Problemas financeiros, término de relacionamentos, dores crônicas. Desastres, violências, abuso, enfrentamento de conflitos, perda, isolamento, estão fortemente relacionados a comportamentos suicidas. As taxas de suicídio são mais elevadas em população mais vulneráveis, como refugiados, estrangeiros, indígenas, pessoas LGBT e pessoas privadas de liberdade. Sinais de alerta: o aparecimento ou agravamento de problemas de conduta ou de manifestações verbais pelo menos duas semanas, 80 pessoas pensam em suicídio. 80 pessoas pensam em suicídio e demonstram indício de seus sintomas. Fique atento. Isolamento, comportamento como não atender telefonemas, interagir menos com as redes sociais, ficar em casa somente no quarto, não participando mais tanto das atividades e principalmente deixando de fazer o que gostava ou costumava fazer. O que se pode fazer? Ter respeito e levar a sério o que está ocorrendo com o sujeito. Levar o sofrimento do outro em consideração. Falar com a pessoa sobre a situação e deixar saber que está sendo escutada, e buscar um local calmo e privado para abordar o assunto. Encorajar a pessoa que procura ajuda através dos serviços ofertados pela Secretaria de Saúde. Se você acha que a pessoa que está com você pode estar em perigo, não a deixe sozinha. Procure ajuda no serviço de saúde de emergência e entre em contato com alguém de sua confiança. Se a pessoa que vive com você, faça com que ela não tenha acesso a meios que possam provocar sua morte. Por exemplo, pesticidas, armas de fogo, medicamentos, armas brancas em casa. Fique em contato para acompanhar como a pessoa está passando e o que está fazendo. Ela irá precisar de uma atenção especial.
Lembrando a nossa palestrante, né? Mais 2-3 minutos para a conclusão.
Tá. Informando para prevenir. Identificar o risco e prevenir o ato suicida. Falar sobre suicídio não aumenta o risco, pode aliviar a angústia. Tratar sobre a doença mental faz desaparecer o desejo de se matar. Quanto maior os laços sociais em uma comunidade, menores podem ser as taxas por suicídio. Comportamento suicida, os pensamentos, os planos e tentativas de suicídio. Existe um tabu, o suicídio é considerado um pecado. É errado pensar que as pessoas que ameaçam se matar não farão. Depois da tentativa, o indivíduo não está fora de perigo. Fatores de risco. Doença mental, depressão, transtorno bipolar, transtornos mentais relacionados ao uso de álcool e outras substâncias, esquizofrenia, enfim. Sentimentos de desespero, desamparo, desesperança, impulsividade. Idade jovens e idosos. Gênero masculino. Doença clínica não psiquiátricas, como câncer, HIV, trauma medular, epilepsia, Parkinson, dor crônica, fatores sociais, desemprego, problemas financeiros, morar sozinha e eventos ruins na infância e adolescência. Maus tratos, abuso físico ou sexual, pais divorciados, transtorno psiquiátrico familiar, entre outros. História familiar e genética.
Muito obrigada. As perguntas a gente deixa, então, para o final. Registramos aqui a presença do conselheiro tutelar, o Cleverson Teixeira, o representante da escola Roberval Beregaray, a Rayane Melo, o Francisco Alves, representando a imprensa local, e a Caroline Oliveira, da Igreja Universal. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos. De imediato, então, passamos a palavra à doutora Raquel. Pelo tempo de 10 minutos, prorrogável por mais 3. Agora nós temos o nosso tempinho lá, o reloginho, né, que quando desliga aqui não dá para marcar mais.
Boa noite, cumprimento as autoridades aqui presentes, aos cidadãos que comparecem a essa sessão e a quem nos acompanha pela mídia. Agradeço a oportunidade, né, ao convite. Acho que essa é uma das principais estratégias e talvez o que a gente, onde a gente mais possa colher frutos positivos, né, para prevenção e tratamento das doenças relacionadas ao suicídio e as consequências dela. Algo que, a princípio, é simples, mas é muito desafiador, né, no nosso dia a dia. Mas a conversa entre setores, a divulgação consciente, né, de dados adequados e eu acho que de capacitação e ensino aos profissionais que mais estão ligados a um primeiro atendimento, a uma primeira escuta e identificação do risco de suicídio, acho que é onde mais a gente deve apostar. Colocando em outras palavras, assim, a maioria das pessoas, e eu acho que esse é um ponto importante, a gente está num outro momento de entendimento do risco de suicídio e da automutilação, em que deixa de se falar um pouco sobre fatores morais, né, e ambientais até de resiliência, né, e se coloca muito claramente que o suicida e a pessoa que realiza algum ato de automutilação, ele, em sua maioria, mais de 90% dessas pessoas vão ter uma doença, um diagnóstico mental, Então, a gente precisa entender que essas pessoas, isso não é, isso deixou de ser visto como uma escolha, ou então como outras questões assim, de, enfim, de preguiça de religião ou de falta de religião, né? E a gente associa, não, essa pessoa está doente e ela precisa de um olhar de saúde e de tratamento. A maioria das doenças relacionadas hoje, em primeiro lugar, é a depressão. Aí a gente tem que considerar a depressão unipolar, que é a maioria dos casos, e a depressão bipolar, ou seja, um episódio depressivo dentro de uma outra categoria de diagnóstico, que é o transtorno afetivo bipolar. Em segundo lugar, ou às vezes comorbidamente, né, de maneira associada a sintoma depressivo, os transtornos por uso de alguma substância psicoativa. Sempre que a gente tem o abuso, a dependência de alguma substância psicoativa, a gente tem um risco aumentado de suicídio. São pessoas que, em geral, ficam com, além de agravarem sintomas de humor, né, então depressivos, vamos falar, isso está mais relacionado à impulsividade, e a impulsividade, por sua vez, a maior risco de suicídio. Então, estes seriam os dois focos assim, relacionados a suicídio. Episódio depressivo, abuso de substâncias. Esses são os principais diagnósticos, eu digo. Outros diagnósticos se seguem. Então, esquizofrenia e alguns outros transtornos, como também foi falado, algumas condições clínicas, né, que acabam por prejudicar ou interferir na autonomia do indivíduo, ou que trazem dores crônicas, incapacitantes, né? Isso tende também a atingi-lo, né? E acabar também por gerar sintomas depressivos e uma dificuldade de se visualizar naquela situação por mais tempo. Por que a conversa é importante, né? E esse momento eu acho que é de grande valia. A gente ainda hoje tem dados, e esses não são dados locais, de que a maioria das pessoas que cometeram suicídio, elas não tiveram uma consulta, uma conversa com um profissional de saúde mental. Eu não estou falando nem de um psiquiatra, estou falando de um profissional de saúde mental. Em contrapartida, e eu acho que é importante a gente colocar isso, né, que isso não é um dado local, às vezes a gente tende a ver os problemas da nossa cidade, né, e a dificuldade de acessar os serviços da nossa cidade. E tem pessoas que às vezes eu queria que me acompanhassem, assim, porque às vezes a gente consegue no SUS, aqui em Uruguaiana, por telefone, um liga daqui, um liga dali, a gente consegue atender essa pessoa mais rápido do que eu consiga uma primeira consulta no consultório. E eu sei que quem trabalha na área, né, pessoal que está aí do CAPS-2, do CAPS-AD, deve concordar comigo, né? Se for marcar uma consulta no consultório particular, pagando, eu não vou conseguir antes de outubro para um primeiro paciente, para uma primeira consulta, né? E no município a gente se puxa daqui e dali, a gente tem conseguido. Muito antes, em 2-3 dias. Eu acho que isso é memorável. E é importante se colocar que esse é um fator muito maior, né? É óbvio, a gente está aqui para falar de Uruguaiana e pensar nas estratégias para a Uruguaiana, mas a gente tem que se dar conta que isso é grande e que isso é de muito tempo. A gente está agora com a coisa estourando, né? Mas essa previsão de que em 2019 e 2020 os números cada vez mais aumentariam, né? Isso já foi feito há mais de 10, 15 anos, eu acho. Alguém pode me ajudar nessas datas. Bom, por mais que a maioria não tenha conseguido falar com um profissional da saúde mental, a maioria chegou a ter uma consulta com um médico, com um profissional de saúde, né, a nível geral, não na especialidade, no mês anterior ao ato suicida. Então, isso nos fala, e daí com outras queixas de dor ou alguma outra busca, né? E eu acho que aí é um dos pontos para a gente agir, capacitar esse pessoal, a escuta está mais afinada, né, para identificar possíveis entrelinhas, né, de uma queixa que a pessoa às vezes não está conseguindo identificar ou verbalizar, né? E que com perguntas simples, né? Perguntas do tipo, como é que anda a vida? Como é que está a vontade de viver? A gente não vai estar ofendendo, a gente não vai estar provocando nela nenhuma piora, né? E, pelo contrário, a gente permite um espaço de fala que às vezes, num primeiro momento, não vou dizer às vezes, porque isso eu talvez fosse sempre assim, essa escuta ela, é mais necessária até do que uma medicação. E ela já é muito eficaz, isso está escrito, né? É claro que em casos moderados a graves está indicado que haja uma consulta com um especialista em breve, né, isso está descrito, mas a escuta ela nunca deixa de ser indicada. E a escuta assim, acolhedora, a escuta visando de alguma forma agir em pontos que para aquela pessoa naquele momento estão rigidamente consolidados, né, que são eles a sensação de daquele sofrimento ser interminável, a sensação daquele sofrimento ser intolerável e a sensação de que não se consegue escapar. Então, ela tem rígidos esses conceitos num momento de muito sofrimento e a gente tentando lembrá-la, né, de que, calma, tu tá vendo assim agora, porque isso faz parte desse quadro. Tu não está conseguindo ver de outra forma, mas acredita em mim. Isso não é intolerável, isso não é interminável, isso tem tratamento. Eu não estou te dizendo que é do dia para a noite, mas estou dizendo que é possível. Então, eu fazer essa escuta, agindo só nesses pontos, assim, eu já vou estar fazendo bastante diferença, provavelmente. E, claro, estimular essa pessoa a buscar e, quem sabe, facilitar o acesso dela aos serviços de saúde, a um contato, a um aumento da rede familiar, a trazer quem pode ajudar e quem pode estar perto, né, para esse momento também vai fazer diferença. Até porque medicação, mesmo que esteja indicado, a gente dificilmente vai ter uma resolução assim, enorme né, nos primeiros dias. Então, a gente precisa se fortalecer e fortalecer aquela rede, enquanto a gente também não tem ainda os ganhos, né, da medicação. Não falei da automutilação, acho que é importante só frisar um pouquinho disso. O comportamento da automutilação recentemente ganhou mais espaço nas estratégias de prevenção em função de ter sido associado a maior risco de suicídio, né? Isso quando o pensamento, a ideia suicida está ou não presente. Então, mesmo que eu me machuque sem querer, sem ter o objetivo de tirar a minha vida, aquilo está relacionado à impulsividade e a risco de suicídio. Dois fatores são importantes.
Tem mais 3 minutos.
Dois fatores são importantes para já identificados como preventivos nesse quesito: o bullying e o abuso de substâncias, né, em se falando então de jovens. A gente relaciona mais os jovens com esse comportamento, mas a gente precisa lembrar que a automutilação ela não está só ligada a se cortar, né? Ela está ligada a qualquer ato que eu venha a prejudicar e a trazer um sofrimento para o meu corpo. Então, os comportamentos de purga alimentar, os transtornos alimentares, abusos de substâncias também podem entrar. Então, qualquer coisa que eu coloque em risco o meu corpo pode ser considerado uma automutilação e é risco de suicídio, a gente tem que agir. Colocando um pouco, só pegando o gancho que a vereadora Neraí colocou desse serviço de pronto atendimento, isso é uma realidade que a gente está pensando também, né? E eu acompanho daí o secretário, a gestora Thaís também buscando, correndo bastante para recolocarmos o serviço no, pelo menos, né, de maneira mais especializada, no Hospital Geral da cidade. Isso vem de uma força-tarefa, de buscar dinheiro, de colocar aquilo a funcionar. Temos boa parte já projeto feito, estamos buscando mais dinheiro, e aí eu vou aproveitar para falar. Tem um evento que deve acontecer em novembro, que é o Porco no Rolete. A gente tem ingressos, inclusive eu tenho.
Já tenho os meus
garantir. Isso, isso. E o objetivo, toda esses valores, eles vão ser revertidos para colocar esse projeto, né, da saúde mental no município de Uruguaiana novamente. Muito obrigada.
Parece que está acostumada já com o cronômetro, né? Ali, pontual. Obrigada à doutora Grácia e à doutora Raquel pelos esclarecimentos até agora, muito valiosos. E imagino como deve estar o nosso amigo doutor Saldanha aqui, hoje com a filha formada, já trabalhando em Uruguaiana, né? Uma alegria. E eu quero aqui, ó, fugir um pouquinho do protocolo, dizer que eu tenho um sentimento de gratidão profundo pelos seus pais, em memória, a doutora Taíla e a doutora e a dona Antônia, que quando chegamos em Uruguaiana, depois tive a primeira filha, Ana Paula, e às vezes a secretária saía para trabalhar, aliás, não chegava e eu tinha que sair para trabalhar, e a dona Antônia me dizia, me dá essa criança aqui, ela pegava a sacola com bico, com a mamadeira, fralda, e pegava e ficava com a Ana Paula para mim. Então, coisas que a gente nunca esquece, doutor. E eu precisava hoje, por questão de gratidão, né, pedir desculpa se fugir do protocolo, mas eu queria fazer esse registro. Então, dando continuidade aos trabalhos, passamos a palavra, então, ao Jader Santos, coordenador do CVV em Uruguaiana.
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer um convite. E eu venho falar um pouquinho sobre o que o CVV vem visualizando nesses últimos anos. Para quem não conhece o CVV, nós somos uma entidade social civil sem fins lucrativos, que não tem vínculos religiosos, políticos, e que atua com 100% de voluntários, desde o topo lá do pessoal que atua através do que nós chamamos da nacional, passando até a nossa região, até nós aqui em Uruguaiana somos todos voluntários. E nós temos como missão, o CVV como um todo tem como missão a valorização da vida. E, por consequência, nós prestamos esse serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio, o que muitos já conhecem através do número 188. E trazendo isso até a perspectiva do que nós ouvimos hoje aqui da vereadora Neraí e do vereador Mano Gás, a gente percebe que isso tem muito nexo, né? Porque nós vemos essa questão da depressão muito com frequência nos nossos atendimentos, nas palestras que a gente dá por aí. E a gente percebe de uma forma um pouquinho diferente, né? Que tudo começa lá pelo sentimento, né? Um sentimento de tristeza. Um dia, pode ser que isso não vá ter um resultado como uma depressão, né? Mas aquela pessoa que tem uma solidão frequente, uma solidão constante, e que, principalmente, não consegue sair desse quadro solitário, ela tem grandes possibilidades de se tornar uma pessoa depressiva. E isso, para nós, é bem constante, né? Esse apoio emocional que a gente presta. É para que a pessoa consiga desabafar, consiga esvaziar os seus sentimentos, tudo que está passando pelos seus sentimentos, até que ela consiga se libertar totalmente daquilo e voltar ao seu ciclo de vida normal. Mas, quando as pessoas chegam para nós em um quadro depressivo, isso também pode acontecer. Nós vimos aqui alguns dados da OMS, né? E tem um dado da OMS que diz que 90% dos quadros de suicídio poderiam ser evitados. Tem uma frase muito bonita que tem em um vídeo que está rolando na internet do Setembro Amarelo, que diz que esses 90% eles poderiam ser evitados se tivesse uma conversa aberta, amiga, compreensiva, respeitando o momento vivido pelo ser, proporcionando a ele momentos no qual ele consiga desabafar plenamente da forma que ele se coloca. Então, isso é muito importante para nós do CVV, E é muito importante para esse momento, né? Pois a depressão leva ao suicídio, né? E a gente percebe com muita frequência a questão da automutilação relacionada a um sentimento que é muito prioritário daquela pessoa, né? Por que que uma pessoa, por exemplo, ela consegue se cortar para eliminar a dor interna de um sentimento acumulado que ela vem passando, né? Já tive pessoas bem próximas que relataram situações onde uma mãe não percebe a filha como filha, um pai não percebe um filho como o seu filho, né? E aquela pessoa vive numa solidão parental que chega ao ponto de transferir a sua dor pessoal para aquela dor do corte. E isso a gente vê mais em jovens, como já foi dito aqui também, né? E isso também leva ao suicídio. Talvez, por um motivo de um corte para tentar aliviar a sua dor, pode chegar ao suicídio. Pessoas que cortam seus pulsos para aliviar a dor podem ser vítimas desse suicídio, né? E nós vemos muito, com frequência, os jovens, como eu falei, né? O tanto é que o segundo caso de morte por suicídio são dos jovens entre 15 a 29 anos. E desses jovens entre 15 e 19 anos, o segundo caso de mortalidade por suicídio está entre as mulheres. Casos como pessoas que engravidaram indesejadamente, que o feto já vem desenvolvendo um problema e elas se culpam. Sempre tem a culpa, um sentimento por trás daquele suicídio. O segundo lugar é pelos homens. E foi muito bem colocado quando foi dito que as mulheres tentam mais. Talvez com mais insucesso, mas elas tentam mais e os homens são mais certeiros no que eles fazem. E hoje eu lendo algumas coisas sobre essa relação do suicídio, né? Eu li algo que me assustou, que disse que as Américas têm tido o maior crescimento nos índices de suicídio em relação ao mundo todo. Então, não é só nós, não somos só nós aqui na América Latina, né, que passamos por essas situações. A América inteira vem passando por um crescimento de quadros de suicídio, e isso é muito alarmante, né? Nós vivenciamos, alguns anos atrás, aqui em Uruguaiana, situações onde uma pessoa perdia a vida por semana. E isso nos entristece muito. Isso também foi o foco da vinda do CVV para a Uruguaiana. Nós gostaríamos, e é o desejo do CVV Uruguaiana, que chegasse o dia, o ano, onde esses índices de suicídio estivessem zerados. Eles ainda não estão, mas não são tão alarmantes quanto foi me perguntado hoje numa emissora de rádio. Tem certeza que é realmente isso? Não está se mascarando os números? Não, não está. E quando eu cheguei aqui, eu vi duas pessoas conversando sobre basicamente os mesmos números que essa pessoa me perguntou. Então, a gente vê que nosso trabalho, a nossa divulgação vem surtindo efeito e, por uma comparação, para que vocês saibam, nós atendemos aqui em Uruguaiana, através do número 188, todo o Brasil. E nós atendemos, em média, 500 chamadas por mês do Brasil todo. E assim como nós acolhemos pessoas de outros estados acolhem uruguaienses. Esse serviço está aberto a todos, gratuitamente. 14% dos 15 postos abertos são 24 horas, então sempre haverá uma pessoa disponível aberta a atender. E, principalmente, esse número é gratuito e pode ser feito ligações tanto de celular como telefone fixo e os orelhões que ainda existem nas cidades. Nós estamos dispostos a auxiliar no que precisar, inclusive nesse projeto. E, através desse telefone, nós acolhemos, não julgamos, não colocamos nosso preconceito e, principalmente, esse número é sigiloso. E a gente percebe que a ajuda vem sendo feita a todos aqui de Uruguaiana. E a gente fala muito sobre isso, inclusive nas palestras que a gente vai, nas rodas de conversa que a gente faz. A gente acolhe pessoas que chegam para nós chorando. E a gente abre os braços a ela. E eu gostaria de encerrar com a frase que define um pouco do nosso trabalho, né? Quando a gente abre os braços para essa pessoa que chega chorando, chega lamentando por uma dor, a gente diz uma palavra que acolhe com uma potencialidade muito maior, que é: eu estou contigo. Muito obrigado.
Obrigada, Jader. Belíssima explanação. Estendo esses cumprimentos a todos do CVV que estão aqui. Belo trabalho voluntário, gente. Que coisa linda. Passamos a palavra, então, agora ao pastor Edson Luz, da Igreja Evangélica Bola de Neve, por 10 minutos.
Meus cumprimentos a todos essa noite, a equipe da mesa, presidente dessa casa, vereadora Zulma, secretário Celso, demais autoridades presentes, os componentes dessa mesa e todos que estão aqui que se preocupam com essa causa. O que eu tenho para dizer para vocês, à luz da palavra de Deus, porque eu sou um pastor e fui convidado para falar sobre algumas coisas, de como a igreja se posiciona, e falo, talvez em nome de muitas igrejas evangélicas da cidade, é que se Jesus estivesse aqui, tivesse a oportunidade de estar sentado aqui, nessas cadeiras, uma das coisas, entre tantas que ele falou na Bíblia sobre vida, ele diria: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Outro versículo que talvez ele dissesse para nós, e está na nossa Bíblia, que nós guardamos em casa, que está empoeirada muitas vezes, é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, as respostas a gente tem nas palavras de Jesus, mas vivemos numa realidade no nosso mundo hoje. O próprio Judas, que andou com Jesus, era discípulo, ele acabou tentando contra a própria vida. Então é necessário que venhamos sim a discutir sobre esse assunto, posicionamento da igreja evangélica, não só da igreja que eu represento aqui nessa cidade. Ela é sim um posicionamento de ir para as ruas, de falar sobre isso, de buscar aconselhar pessoas, atrair as pessoas para isso. Então busquei alguns dados aqui, e alguns dados são similares ao que a gente já escutou, já ouviu aqui essa noite através dos participantes aqui da mesa. Dados da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, revelam que o suicídio é a terceira maior causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos, e a sétima entre crianças de 10 a 14 anos de idade. Conforme a estatística, no Brasil há um suicídio a cada 45 minutos, e no mundo há uma tentativa a cada 3 segundos, e um suicídio a cada 40 segundos. No total, chega-se a 1 milhão aproximados, ou um pouco mais, de suicídios no planeta. Por quê? Como? E a gente tem várias coisas para analisar, e não falando aqui de questões espirituais agora, mas existe um mecanismo fisiológico curioso no sistema nervoso, que é quando uma dor inibe a outra. Um estímulo sensorial diminui a intensidade da dor. Ao acertar, por exemplo, quando batemos com o nosso dedo, machucamos a unha do pé, é natural morder os lábios, porque ou apertamos a mão ou começamos a pular. Isso diminui a dor do pé, fornece outros estímulos sensoriais que diminuem a chegada do estímulo da dor ao cérebro. Quando batemos com o nosso braço na maçaneta, por exemplo, nós temos a tendência imediatamente de esfregar a região machucada. O estímulo tátil próximo ao local ferido também diminui a dor. Talvez a automutilação seja apenas uma forma de diminuir a dor. É claro que estamos falando aqui de dor em um sentido mais amplo, sofrimento e angústia, o que leva uma pessoa a se automutilar, ou que leva uma pessoa a tirar, a tentar contra a própria vida. É comum as pessoas que se mutilam usar a seguinte frase: a dor física dos cortes diminui a minha dor emocional. A questão fundamental não é, portanto, a automutilação, mas as vivências sofridas que levam à automutilação. Alguns podem considerar que a pessoa está tão desesperada e não consegue se expressar de forma diferente. Medo é normal, tristeza é normal, todos nós temos. Nós temos medo do escuro, tem quem tem medo de barata, nós temos medo de sonhos fortes, muitas vezes pesadelos, acordamos amedrontados. Será que isso é real? Será que isso vai acontecer? Isso é um aviso? Mas depressão não é normal. E nós temos que encarar isso. A desconfiança é o princípio da paranoia. Assim como o esquecimento é o princípio da demência. Talvez a resposta de por que alguém se mutila seja o mesmo de por que alguém se coça. Para sentir um alívio daquela dor. Aliviar aquele momento. Tirar aquele momento. Esquecer aquele momento. Por que alguém atenta contra a própria vida? Essa é a pergunta que nós fazemos todo dia quando chega aos nossos ouvidos uma notícia como hoje. Eu cheguei no trabalho e soube dessa menina que tirou a vida ontem. E isso tem sido repetitivo. E nós nos entristecemos muito com isso. Nós que somos responsáveis por guiar, aconselhar, tratar a vida das pessoas que vêm de sérios problemas de relacionamentos, pessoas que vêm com a família destruída, pessoas que vêm com uma vida financeira acabada, buscam esse refúgio, esse recurso numa igreja, a falar com o pastor, com um líder espiritual. E muitas vezes nós nos vemos dentro de uma sala fechada, muitas vezes eu e minha esposa aconselhando um casal, aconselhando pessoas que estão com pessoas com depressão dentro de casa, querendo atentar contra a própria vida. Muitas situações a gente passa, como essas. Então, falar sobre esses temas, essas situações, é a melhor forma de resolver, de chegar a um senso. Mas como assim falar? Às vezes nós estamos aprisionados. Então, nós estamos aqui com talvez uma centena de pessoas aqui, um pouco mais, um pouco menos, falando sobre um assunto que muitos de nós ou já passamos por isso, ou estamos neste momento passando por isso, com pensamentos de morte, querendo atentar contra a própria vida, querendo também se mutilar, porque não acha mais recurso, porque está angustiado, jovens que vê os pais se separarem, homens que não aceitam perder a esposa, mulheres que não aceitam uma traição. Isso tem uma raiz. E a gente considera como homens de Deus, como pessoas de Deus, que a raiz tem que ser tratada. Mas como tratar a raiz? Nós, como cristãos, à luz da palavra de Deus, nós aconselhamos, nós trazemos, nós abraçamos, como disse o colega ali da mesa, dizer: eu estou aqui para te ajudar. Eu sou um ombro amigo, eu sou uma mão que te segura. Conta comigo. Então nós temos que, quando a gente fala e fala, quem sofre esse problema da depressão está prestes a cometer uma bobagem dessa, ou automutilação, falamos para as pessoas erradas, nada vai nos acrescentar, nada pode ajudar. Nós temos muitas vezes dentro da nossa casa pessoas que estão por essa situação e nós passamos batido, e nós não paramos numa mesa, na hora da refeição, na hora do almoço, na hora da janta, para conversar, trazer a família, trazer o amigo: vem cá, tem um lugarzinho para ti aqui, senta comigo, vamos conversar, como é que está a tua vida? Como o colega ali falou, como é que está a tua vida? O que tem sentido? Estou te sentindo meio ausente das redes sociais, estou te sentindo meio ausente das rodas de conversa, que a gente estava sempre junto. Esse é o primeiro indício de que algo está errado. E nós temos que atentar para isso, prestar atenção. Nós vivemos num mundo corrido, onde nós buscamos a nossa vida, nós buscamos as nossas coisas, nós corremos atrás do nosso bem-estar. E que bom que eu vejo, que a gente vê aqui pessoas que estão interessadas com esse assunto. Não são muitos. Tenho certeza que muita gente foi convidada e muita gente ouve falar sobre isso. Sequer sabe o que significa o Setembro Amarelo. Mas que bom que tem pessoas que se preocupam com isso. E nós que estamos aqui, como fazer? Que métodos vamos buscar? O que cada um pode dar de opinião que possa valer? Por exemplo, eu na minha situação de leigo, penso que boa parte dos suicídios tem acontecido, está aqui um bombeiro que pode falar sobre isso, boa parte dos suicídios tem acontecido na ponte. Por que não haver ali algo que impeça o acesso de pessoas que chegam até aqueles 150 metros ali para se atirar da ponte? Por que ainda continua um acesso fácil ali? São questões que a gente tem que colocar em pauta. Talvez eu esteja chovendo no molhado aqui, talvez isso já esteja sendo providenciado, mas é uma alternativa. Lógico que tem outras mortes, né? com arma de fogo, com arma branca, mas são coisas que a gente tem que colocar em pauta e pensar e se ajudar. E nós, como igreja, nos colocamos à disposição. Nós temos um ministério chamado Nova Vida, é o NV, que começa a funcionar a partir de 2020, se Deus quiser, dando tudo certo. Ele já é um ministério que existe na nossa igreja, onde a gente acompanha numa roda de compartilhada, fala sobre as coisas de Deus, orienta as pessoas com vários tipos de dependência e pessoas sim com pensamento de morte. Muitas vezes um jovem entra pela porta da igreja e a gente percebe que do início ao fim da reunião ele chora. E no final da reunião a gente sabe que a gente vai para conversar e está com pensamento de morte, ele não se mutilou por detalhe. A partir dali começa um resgate, a partir dali começa o acompanhamento. Há uma preocupação nossa, não pode ser diferente. Nós seguimos os passos de Jesus, se Jesus estivesse aqui ele faria a mesma coisa, ele ia abraçar, vem comigo, tu não vai cometer isso, tu não vai fazer isso. Então nós como representantes dele aqui nessa terra, amém. É isso que nós temos que fazer. Terminou meu tempo? Agradeço a oportunidade e dizer que eu falo aqui, eu tenho certeza que eu falo aqui não só em meu nome, falo no nome dos pastores, dos cristãos, evangélicos, católicos também, sim, que temos, comungamos da mesma ideia e vocês estão aí. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, belíssima explanação. Passo a condução dos trabalhos agora ao vereador Manu Gás, para que ele fale um pouco também aqui.
Neste momento, eu participo dessa audiência pública não para falar, mas sim para aprender mais com quem realmente sabe. Por isso, eu gostaria de passar a palavra ao servidor do Corpo de Bombeiros e também coordenador do Grupo Clamor à Vida, Gerlin, por 10 minutos.
Boa noite a todas as autoridades, presidente, a todos aqui citados, né? Ao meu amigo Irani, a todos aqui, então, que se fazem presente a este assunto tão importante, que é a vida, né? A gente está aqui falando sobre a vida, defendendo a vida. Então, eu gostaria de me apresentar, meu nome é Gerley Lucena, sou do Corpo de Bombeiros, completando 10 anos de instituição, trabalho no mergulho desde 2010, fui formado mergulhador em Porto Alegre, no ano 2010, e no ano 2016 também eu fiz um curso de mergulhador lá no estado de Goiás. Eu falo dessa esfera física, essa esfera do socorro, na hora que a pessoa já foi vencida pelo seu sofrimento, no momento em que na sua escuridão, no seu momento triste, ela já não vê mais saída, não enxergou mais luz, e aqui, muito bem falado, ela quer matar a dor que está matando ela. E a pessoa não consegue enxergar uma saída. Geralmente, é as pessoas que sofrem. E eu creio que cada um de nós, todo ser humano, tem um momento de tristeza, porque a vida ela é de altos e baixos, a vida realmente ela é de momentos de dificuldade e momentos de alegria. A tristeza, a felicidade, elas estão presentes na nossa vida, elas fazem parte da sinfonia, assim como as notas da música. Não seria música se não tivesse a pausa, o valor negativo na música, que é o silêncio. Então, eu quero compartilhar com vocês que esse meu caminho nos bombeiros é difícil,
porque eu não queria estar no meio da morte, eu não queria ver morto, era uma coisa que eu realmente não desejava. Eu gostaria de ser salva-vidas, de estar no momento lá em que a pessoa está se afogando e poder resgatar ela, porque graças a Deus eu tenho uma habilidade muito boa na água. Eu tenho. Porém, o caminho me fez. Eu entrei por um caminho em que antes eu comecei a mergulhar na tristeza dos familiares. E que coisa horrível é chegar no momento de luto, no momento em que alguém perdeu a vida, foi submergido e os familiares na beira da água. E eu ter que passar por meio deste ambiente. E o que dizer para os familiares? Aqui na beira do Rio Uruguai, um menino de 14 anos foi com seu tio. O tio dele, aleijado de uma perna, foi fazer um agrado para a família, colocou na carroça as crianças e levou para o Rio Uruguai para pescar. Infelizmente, a criança subiu numa pedra ali em frente ao clube, próximo à imagem que tem da Iemanjá, e se desequilibrou e caiu ali, e a correnteza levou, e ele afundou. E quando eu cheguei para fazer o resgate dessa pessoa, dessa criança de 14 anos, a mãe me pergunta: moço, tem chance do meu filho sobreviver? Então o que eu vou dizer para uma mãe no momento desse? Eu digo: mãezinha, Deus sabe, só Deus sabe, nós vamos fazer tudo o que foi possível. Naquele momento ali, a gente conseguiu resgatar o corpo do menino, foi feito reanimação, infelizmente ele não sobreviveu. Eu quero dizer que o que a gente enfrenta é algo muito duro, é a maior dureza da realidade da vida, é a morte, é o oposto. A gente está aqui é para combater o nosso maior inimigo, o último e derradeiro inimigo, a morte. Porém, eu quero falar de três esferas que eu percebo, e é uma visão pessoal minha, porque a gente como bombeiro, como instituição, a gente ataca a esfera física. A gente vai lá usar das habilidades físicas, dos equipamentos, para poder resgatar a pessoa com vida, para tentar evitar que ela cometa o mal contra si mesma. Então a gente vai usar de todos os nossos recursos físicos. Porém, a gente tem uma barreira. Onde acaba essa esfera física, vai entrar uma esfera psicológica, a esfera psiquiátrica, essa segunda esfera em que com o nosso equipamento a gente não vai chegar. E aí entra os profissionais da saúde mental, a todos vocês. Eu quero lembrar que 3 anos atrás, se tiverem os dados, eu não tenho os dados exatos, mas foram aproximadamente 50 pessoas em Uruguaiana que se suicidou. 22 casos em 2017. Em 2018, 19. No 17º, foi o Eric que se atirou da ponte, eu estava lá na beira do rio. Então, a gente é impactado com tudo isso. A gente é impactado, a gente está numa batalha, a gente está numa guerra. Uma guerra contra este mal que vem assolando o mundo inteiro, né? Esses dados da OMS assombram, né? 800 mil pessoas se suicidam por ano. Se eu não me engano, esse dado é no Brasil só. Então, está matando mais que guerras. Está matando mais que guerras. E realmente, a gente tem que continuar usando de todos os nossos meios, de todas as nossas forças. Por isso, eu quero louvar aqui aos vereadores, a Neraí, o Mano Gás, esses vereadores tiveram essa iniciativa de trazer aqui algo que vai nos ajudar a gerenciar este mal aí. Então, quando aconteceu com o Eric, eu fui para casa depois, sem ter o sucesso de alcançar o corpo dele, ele submergiu. O Rio Uruguai, ele tem a correnteza, geralmente quem afunda, ele não fica no local. Ele vai sofrer várias forças. Quando está a deriva boiando, ele vai sofrer a influência da correnteza, sofre a influência do vento. Quando ele está submerso, logo após um afogamento, o corpo ele vai ao fundo, ele toca o solo. Então, acontece que a correnteza superficial ela é maior, lá embaixo a correnteza é um pouco menor, mas ele sofre aquela influência. É difícil, é como achar uma agulha no palheiro. A gente usa de várias técnicas, como mergulho, a gente vai, desce com uma corda na mão e vai fazendo a varredura do fundo. tem leque crescente, tem linear, busca circular, tem vários tipos de busca. Nesse caso do rio, a técnica é leque crescente. A gente vai em direção da correnteza, abrindo o leque, fazendo a busca pelo fundo. Pois bem, eu não quero me ater apenas nessa questão da esfera física, até porque eu acho que não tem muito a contribuir, a não ser com o nosso trabalho, né? Porém, a gente, após o caso do Eric, aconteceu um divisor de água na minha vida, também de muitos amigos até mesmo, e muitas igrejas. Porque, além de militar, eu também sou cristão evangélico, sirvo a Deus na Assembleia de Deus. Eu sou dos militares evangélicos do estado do Rio Grande do Sul, a UMERGS, que faz parte da UNCEB, que é a União dos Militares Evangélicos do Brasil. E tem cursos de capelania lá dentro. Eu sou capelão militar evangélico voluntário. Então, em nenhum momento assim, há entrada ou saída de dinheiro. A gente é voluntário só para trazer algo que eu via que a minha limitação como profissional, eu chegava naquele limite, eu não podia fazer mais. Mas, com a palavra de Deus, também a gente ali trazia um certo conforto aos pais, porque a primeira coisa, o pai ele se sente culpado. Também um pai e uma mãe se sente muito culpado. Por que que eu não deixei? Por que que eu fiz isso? E a gente, através da palavra de Deus, traz um consolo. Cada indivíduo tem a sua decisão também, e o negócio é mais complexo, né? A gente sempre procura encaminhar. Então, eu tomando banho na minha casa, eu cheguei e pedi a graça de Deus porque eu queria fazer algo. E a gente atacou a segunda linha, que seria uma linha a mais profunda de todas, a esfera espiritual. Eu quero dizer que, teologicamente, existem três esferas do ser humano. Teologicamente, isso é teologia. A tricotomia, corpo, alma e espírito. Mas também eu posso traçar um paralelo e dizer que é o corpo, o físico, é o físico, a esfera física, a esfera psicológica, psiquiátrica e a esfera espiritual. O mais profundo de todos, que eu acho que ali era algo que na cidade estava faltando algo. E nós reunimos todas as igrejas cristãs, católicos e evangélicos na ponte, no ano de 2018, a vereadora também se fez presente. E a partir daquele momento ali, estava no 17º, houve uma queda muito grande, que até então, acho que uns 7 depois apenas, de 50, veio para os 22, e dos 22 hoje, umas 4 ou 5. Falou nosso amigo que o número vem diminuindo. Então, com certeza, é um resultado do esforço conjunto de cada um na sua esfera, que a gente possa cooperar e se ajudar para que a gente venha vencer essa guerra, um embate contra o suicídio. Muito obrigado.
Com a palavra, secretário Celso Duarte, secretário de Saúde.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar a nossa presidente da Câmara de Vereadores, Zulman Cinello, os vereadores proponentes, Mano Gás, vereadora Neraí, os demais vereadores, autoridades religiosas aqui presentes hoje, também militares, aqui o bombeiro Gerley, que a gente conhece também há bastante tempo. Eu gostaria de fazer uma saudação especial ao público presente, porque eu já participei de outras audiências públicas e creio que essa aqui é uma das que tem um melhor quórum, né? E um agradecimento especial aos componentes da nossa equipe da Secretaria Municipal de Saúde, meu secretário adjunto, doutor Saldanha, a Rosane, que está ali, do CAPS, a Suziele, doutora Juliana, doutora Graça, que agora saiu para atender uma família que tinha um pedido relativo ao tema da nossa audiência, a doutora Raquel, está aqui presente também, o colega secretário Emerson, da Educação, que se ausentou agora, mas estava aqui presente, e é um trabalho essencial esse, envolvendo também a educação. Eu vi a professora Sara também aqui com a gente. Falando desses números, né, e o Jader comentou isso muito bem, a gente nunca pode comemorar esse tipo de número, né? Mas há um indicativo de que o trabalho vem sendo feito pelos diversos entes envolvidos. É um trabalho sério, o comprometimento se mostra aqui no envolvimento também aqui do Jefferson, nosso coordenador do CAPS-AD, que está aqui presente com a gente. Porque a nossa equipe, especialmente falando da Secretaria Municipal de Saúde, tem um envolvimento muito grande no dia a dia, nesse trabalho do dia a dia. O vereador Mano me alcança uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ler. Se vocês querem tanto ajudar, por que não tem mais psiquiatras no CAPS? Teria que ter no mínimo 4, e também salientando, nos psicólogos são uma vez por mês. E aí o IML é uma pergunta que deve ser direcionada para a Secretaria Estadual da Segurança Pública. Aí é outra questão. Falando da nossa equipe, a nossa equipe durante o governo Rony Mello Brasil Carus teve um incremento importante, um incremento importantíssimo. Os nossos CAPs e também o Ambulatório de Saúde Mental hoje contam com psiquiatras, que antes não contavam. Só o nosso Ambulatório de Saúde Mental, há 2 anos e pouco atrás, contava com 3 psicólogos, hoje são 8. Esses 8, a gente pode dizer que por semana fazem mais de 300 atendimentos. Isso é um número de 1.200 atendimentos por mês, no mínimo. Só que a demanda é grande. A estrutura, a gente se preocupa, a gente busca aumentar, como ela vem sendo aumentada nos últimos 2 anos, mas, infelizmente, os problemas e a demanda só crescem. Como a gente viu pelos dados da Organização Mundial de Saúde, não é um problema específico de Uruguaiana. A gente comenta que se a gente tivesse 20 psicólogos, igual ia ter agendamento de consultas, porque a demanda é grande. A gente tem que ter, e estamos fazendo mudanças de processo interno, uma celeridade maior naqueles casos que são prioritários. Que a gente considere, numa primeira triagem, prioritários. Um atendimento, como a vereadora Neraí colocou, um atendimento emergencial. Isso tem que ser feito. A gente tem que ter essa sensibilidade de que um caso de um possível suicida não pode ser atendido dali 15 dias. Mas esse trabalho a gente vem fazendo no dia a dia e temos o orgulho de dizer que muitas vidas já foram salvas. E por isso esses números caem também. Mas não é só por isso. É por causa do envolvimento também de todos vocês aqui. Vejo o padre Jonisson, pastor, as famílias. A missão é de todos. A missão não é apenas da Secretaria Municipal da Saúde. A missão é dos vereadores que aqui propuseram essa audiência pública importantíssima. Mas é de todos nós no dia a dia, quando a gente olha para o vizinho e vê que ele está isolado. De ter essa sensibilidade também, se um primo não manda mais uma mensagem, ele costumava mandar 2 por dia, e faz 10 dias que ele não fala com a gente. Então, essa sensibilidade de cada um é o grande termômetro e é a grande porta de entrada para a gente evitar um problema maior. Porque não vai ter como a gente estar em todas as casas. E são muitos os suicidas que cometem o suicídio sem dar um sinal aparente. Então, o CVV, e eu como secretário municipal, junto com o Dr. Saldanha, desde que assumi, tive esse cuidado de abrir as portas da Secretaria Municipal de Saúde para o CVV. E nesse Setembro Amarelo, estamos apoiando todos os eventos do CVV na nossa Praça do Barão. Por quê? Porque a gente entende que não basta o nosso trabalho no dia a dia. É importante o trabalho de todos, assim como dos bombeiros na linha final, que a gente espera nem chegar lá, né, Gerle? Mas que, infelizmente, acontece. Então, esses números, só me estendendo um pouquinho mais, eles nos trazem um alento, isso que é importante, de que o nosso trabalho vem sendo feito, mas que tem muito ainda para ser feito. Em termos proporcionais, tanto os números de tentativa de suicídio como de suicídio, se a gente fizer uma relação de número com números por mês, eles tiveram uma redução superior a 30% do ano passado para esse ano. Então, isso é fruto do trabalho de todos, mas a gente tem muito a evoluir e eu peço que todos continuem colaborando. Boa noite.
Por 5 minutos, a palavra está com o padre Jonisson.
Primeiramente, então, gostaria de saudar a presidente desta casa, a vereadora Zuma, também os vereadores proponentes desta audiência, a vereadora Neraí e o vereador Mano Gás, as demais autoridades, também os presentes aqui, que também se empenham e se preocupam com essa temática tão importante, tema desta audiência pública. Então, hoje estamos aqui representando Dom José Mário, que se encontra em um compromisso na CNBB em Brasília, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, esta entidade também que se importa e que sempre se coloca do lado da vida. E acompanhando então as falas de todos os que já fizeram uso, nós percebemos que falar do suicídio, da mutilação, é falar de algo que está além, né? Além é falar de algo que vem antes, né, desses acontecimentos. E nós percebemos, no mundo em que estamos, na atual realidade que vivemos, esses números nos assustam, nos surpreendem, e muitos são os questionamentos, né? O que que leva um jovem a tirar a vida, enfim. E nós podemos, a partir também desta assistência que prestamos enquanto instituição religiosa, enquanto igreja, nós podemos sim afirmar com propriedade, o pastor talvez comungue desta afirmação, que os problemas geralmente eles têm um fundo familiar. A gênese está na família, né? Nós acompanhamos os jovens que chegam até nós, as pais, mães, e nós precisamos sim desse cuidado, desse olhar para a família num primeiro momento. É um imperativo o cuidado com a família, a reflexão, sim, do tema do suicídio, mas também do cuidado e dos valores, enfim, que estão presentes na família, né? O Papa Francisco tem nos provocado e insistido que nós precisamos desenvolver e nos exercitar para uma proximidade responsável na dinâmica do bom samaritano no Evangelho de Lucas, né? Essa proximidade responsável. E nós bem sabemos hoje que a instituição familiar passa por uma crise sem precedentes, onde essa proximidade, muitas vezes, ela não está, não acontece, né? Os jovens não têm a quem recorrer, muitas vezes. Então, nós precisamos fortalecer essa instituição chamada família. E nós precisamos sim, e daí a Igreja Diocese de Uruguaiana, secretário Celso, bombeiro Gerley e o Jader, que também é coordenador aqui do CVV, nós sim somos parceiros para todas as iniciativas que promovem a vida, né? Que promovem a vida. Essa é a nossa missão. Se colocar do lado da vida, nós precisamos então recuperar os valores da família, recuperar essa instituição, e nós precisamos sim apontar para o transcendente. E aqui, claro, eu não falo só como padre, mas como cidadão, né? Nós precisamos apontar para algo além do humano, né? Então, essa relação com o transcendente, né, com algo que está além de nós, para nós cristãos, é o nosso Deus, é Jesus Cristo, Filho de Deus, mas as outras religiões também, enfim, têm esta relação com o transcendente. Nós precisamos favorecer o acesso, nós precisamos falar positivamente, nós precisamos de algo mais, além do humano nosso, que é limitado, que é pobre, que é frágil. Então, precisamos sim nos dar as mãos, apontar para o transcendente e favorecer esses acessos, nesta proximidade responsável, como nos pede e nos fala o Papa Francisco. Parabéns mais uma vez aos vereadores, e a Diocese de Uruguaiana se coloca como parceira em todas as iniciativas promoção da vida.
Palavra agora com a doutora psicóloga Juliane por 5 minutos. Queria aproveitar
e fazer um agradecimento aí à presença do Sérgio, representando o deputado federal Eric Lins. Estadual.
Boa noite, então, a todos. Meu nome é Juliane Poletti, eu sou psicóloga do CAPS 2. A gente tinha separado vários temas para conversar até nessa noite, mas eu acho que eles já foram bem colocados, né, pela psiquiatra, pela nossa coordenadora Graça. E eu acho que é importante a gente ocupar esse espaço, então, para falar um pouquinho do CAPS e sobre essa pergunta que veio para o secretário, né, sobre os atendimentos prestados para o CAPS. No CAPS 2, a gente atende pacientes em sofrimento mental crônico, né, com algum transtorno, ou depressão severa, ou esquizofrenia, transtornos de personalidade. E a gente atende cerca de 720 pacientes atualmente. Os pacientes, eles participam das oficinas, eles fazem atividades no centro de referência mesmo, eles têm acompanhamento psiquiátrico, eles têm acompanhamento psicológico. São pacientes que estão assistidos, de certa forma. Tanto é que, historicamente, do CAPS, a gente não tem tanto essa relação do suicídio, sim, em si. Né? O que a gente tem bastante são pacientes com autoideação suicida, né, que chegam muitas vezes com a questão das automutilações, só que por eles estarem em tratamento, eles não chegam a cometer o suicídio propriamente dito. Mas eles são pacientes que estão em sofrimento, e por isso que eles têm todo esse apoio, né, e esse acompanhamento mais de perto. Na questão dos atendimentos psicológicos que falaram ali na pergunta, a cada mês... No CAPS 2 não é assim. A gente consegue marcar as consultas, principalmente quando são casos de ideação suicida, que a gente vê que o paciente tem um sofrimento muito grave, ele chega falando isso, às vezes até no mesmo momento. Se não é um atendimento muito prolongado, pelo menos uma escuta a gente faz, a gente não manda o paciente para casa, né? Assim, não tem hoje, vamos marcar para outro dia. Não, a gente faz a escuta. Se necessário, a gente faz algum acompanhamento ou encaminha para o psiquiatra para fazer alguma medicação, mas eles estão tendo assistência. Né? Eu acho que isso é importante a gente colocar. A questão da automutilação, que a gente viu um pouco ali no início, a gente vê mais em pacientes que estão chegando no atendimento, que eles ainda não estão medicados, que eles estão com aquele sentimento de desesperança que a gente fala, né? Que parece que nada tem solução, parece que eles não têm uma rede de apoio, que eles não têm com quem contar. E aí eles acabam praticando, sim, né, essas autolesões, justamente como falaram antes, né, para tirar essa dor, que é a dor do sofrimento intenso, daquela angústia, e eles praticam aquilo como se fosse uma forma de, pelo menos, aliviar durante alguns instantes. Né? E quando o paciente chega no consultório, ali, né, no CAPS, para o atendimento, a gente ouve muito falar essa questão da desesperança. Né? Como se, sim, procuraram ajuda ou falaram para alguém, mas parece que não surtiu efeito, eles não tiveram o acompanhamento que precisava. E, às vezes, né, muitas vezes a gente vê que a pessoa não sabe aonde procurar. Né? E, às vezes, acaba assim, perpetuando aquele sofrimento, porque não é um aspecto isolado. Né? Eu tive um problema pontual e estou no sentimento de desesperança. É um sofrimento que vem vindo há muito tempo, né, para aquele paciente chegar no total sentimento de desesperança. Quer falar um pouquinho disso? Mas eu acho que, só para colocar, né, realmente é importante isso. Todo mundo que está procurando ajuda no CAPS 2 está tendo esse apoio, e geralmente são pacientes que vêm encaminhados já de outros setores, ou que vêm encaminhados de uma escola, ou que já passaram por uma ECF e foi diagnosticado que era um problema, né, crônico ou de algum transtorno psiquiátrico, e eles acabam indo para lá. Tá? Acho que era isso. Obrigada, então. Né? Acho que é bem importante a gente ter vindo aqui. Né? E eu acho que, sim, quando a gente fala sobre prevenção de suicídio, é importante a comunicação, é importante que se faça alguma coisa, e acho que não só no setembro. Né? Que bom que a gente tem esse mês para lembrar disso, mas uma comunicação consciente, uma escuta, principalmente, consciente, é bem importante nesses casos. Obrigada.
Por 5 minutos, a palavra está com a enfermeira Suziele.
Boa noite a todos. Cumprimento aos vereadores e extensivo a todos aqui presentes. Aproveito para agradecer o convite, complementando o que a Juliane falou. Esses espaços de discussões são muito importantes, enriquecedores,
Como o secretário Celso colocou, nós estamos fazendo um trabalho que muitas vezes vai além da nossa possibilidade, até mesmo física e mental também, porque somos pessoas trabalhando com pessoas. Temos também nossas limitações físicas, limitações de processos de trabalho, mas, além disso tudo, nós temos nos empenhado em atender todos os casos de ideação suicida, de menção ao suicídio, com muita urgência. E, para isso, a gente sempre encontra o apoio de todos os demais serviços, como atenção primária e saúde e atenção hospitalar, que é o que nós tem amparado, né? Mesmo sem ter os leitos ainda em funcionamento, que é uma demanda emergencial do município, que eu acredito que o secretário já esteja bastante empenhado nisso, a Raquel também, é urgente, né, a reabertura dos leitos de internação psiquiátrica. Não que o nosso objetivo seja a internação psiquiátrica, mas neste momento de ideação suicida é o nosso recurso, porque o nosso serviço funciona das 8 horas às 18 horas. O CAPS 2 fica na Avenida Presidente Vargas, nos altos da Policlínica Central, e funciona das 8 às 18 horas. E o que, que acontece? Eu estou lá no PS, o que acontece comigo como enfermeira que encaminho e acompanho todos os pacientes e familiares, é que muitas vezes a gente acaba ficando após as 18 horas para não deixar essa pessoa desassistida, né? Independente de qualquer coisa, jamais, né, nós, como profissionais, vamos deixar essa pessoa desassistida. Então, nos entristece muito quando se ouve fala, né, de que não está sendo feito, de que falta, porque a gente faz bastante. A Raquel, que faz os atendimentos depois lá na Santa Casa, sabe que é feito, a gente corre bastante atrás disso, e ainda é pouco dada a dimensão de tudo isso que tem acontecido. Como a Juliane colocou, não é só em setembro que a gente precisa falar sobre suicídio, a gente precisa falar da saúde mental de maneira geral em todos os espaços, e a gente está fazendo um trabalho em relação a isso, que provavelmente vai chegar até aqui a Câmara de Vereadores, e aproveito esse espaço para pedir o apoio de vocês quando esse projeto chegar aqui, que é um projeto para unificar todas as redes de atenção à saúde mental. Viemos, né, temos essa ideia, estamos trabalhando junto com os outros serviços de saúde mental, que é o CAPS AD3, representado aqui pelo Jefferson, o Ambulatório de Saúde Mental. Então, nós estamos pensando nisso, porque a gente sente também essa necessidade de conversar mais de perto com os outros níveis de atenção, né? Porque não é só no CAPS, não é só na saúde mental que essa pessoa está inserida. Ela está inserida em todos os lugares, na unidade de saúde, na farmácia, em todos os lugares onde ela circula. Então, essa preocupação ela precisa ser de todos. Tem que ter uma colaboração mútua. E é muito interessante ver que o espaço religioso também está inserido nisso, né, buscando isso, porque também é muito importante. A pessoa tem que ter fé em algo, né, e a fé ela colabora muito em todos os processos, seja no que for, né, a fé da pessoa colabora. E, então, a saúde mental de Uruguaiana tem se empenhado bastante nesse processo. A gente sabe que fogem do nosso alcance algumas coisas, mas estamos à disposição, né, aqui representando o CAPS 2, o serviço está à disposição de todos. Quem quiser procurar, sempre vai ser atendido, mesmo sem atendimento, sem agendamento, a gente faz o acolhimento, faz a escuta e busca a solução daquele problema. Então, estamos à disposição para todos os profissionais, as pessoas que quiserem conhecer o nosso serviço, são bem-vindos. Nós gostaríamos bastante de receber as pessoas para verem o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é um trabalho diferente. A gente trabalha com pacientes crônicos, é um trabalho que não é só festa, é um trabalho que existe um envolvimento com a família, com a busca, com visita. Então, convido a todos a conhecer os nossos serviços e estamos à disposição para outras parcerias também. Muito obrigada.
Aproveitando a oportunidade, queria já parabenizar a equipe do CAPES, a equipe do Jefferson, que conhece o trabalho de vocês, já fizemos algumas ações junto, e devolvo as condições de trabalho à vereadora Neraí.
Reiteramos os nossos mais sinceros agradecimentos a todos que se manifestaram até agora e a todo o público que se faz aqui presente, firmes, né, nesse propósito de ajudar uns aos outros. Muito obrigada. Então, passo, agora nós temos 3 minutos para os nossos colegas vereadores, o vereador Carlos Delgado, o vereador Irani, a vereadora Suzana, e a vereadora Azuma, que já também aqui fez a abertura, e o público que já está inscrito aqui para falar. Eu não sei se os vereadores vão querer primeiro ouvir ou quer já se pronunciar, como é que... Então, com a palavra, por 3 minutos, o colega vereador Carlos Delgado.
Boa noite a todos. Cumprimento a presidente Zuma. Em nome dela, cumprimento todas as autoridades presentes, já citadas pelo protocolo, os vereadores proponentes, vereadora Neraí, vereador Mano Gás, que o nosso colega vereador Irani, a vereadora Suzana, que estão presentes aqui também. É uma maneira bem rápida que eu quero manifestar. Eu quero apenas cumprimentar todas as pessoas, primeiro, que estão aqui, que já demonstram interesse na causa. Em segundo, todas as pessoas da área da saúde, Celso, as doutoras, a Juliana, eu conheço também, o Jefferson, todas as pessoas ligadas na área da saúde, a Suziele não conhecia, mas, enfim, todas as pessoas que fazem um trabalho diferenciado. Mas eu quero cumprimentar também as pessoas do CVV. O Jader, no teu nome, eu cumprimento todos os voluntários do CVV. E que bonita essa palavra, voluntário. Em 2017, chegou no meu gabinete o Marcelo, que eu acho que não está mais no CVV, mas chegou no meu gabinete me explicando, eu não conhecia o CVV ainda, e me pedindo uma força para a gente implementar a lei, que hoje é lei, né, do Setembro Amarelo, no município, e talvez seja a lei mais importante que eu tenha aprovado nessa casa, uma vez que trata de um bem maior, que é a vida. E no momento de uma sociedade que nós estamos, que cada vez mais as pessoas são egoístas, onde poucas pessoas olham para o lado, que a gente sabe que o tratamento é fundamental, mas um bom dia, uma boa tarde, um tudo bem, esse também faz toda a diferença. E isso é o papel de vocês, dos voluntários e outras pessoas que também não são do CVV e que fazem também a sua parte. E aí, Celso, a pessoa que te mandou essa pergunta, eu já coloco, não é o que vocês estão fazendo, o que nós estamos fazendo sobre esse assunto. Porque ninguém é responsável por isso, somos todos nós, não tem um culpado. Essa causa é de todos nós, hoje vereadores, hoje ocupando um cargo público, mas também quanto cidadão. É tudo que nós podemos fazer quanto cidadão. E cada vez que tem um suicídio hoje em Uruguaiana, eu lamento como uma derrota da sociedade. É uma derrota de todos nós. Não tem culpados, mas somos todos nós que daqui a pouco, num momento ou outro, poderíamos ter feito mais pelo próximo e não fizemos. E isso também é o papel importante da igreja, quem eu cumprimento também. Então, concluindo, presidente, eu só tenho a agradecer, e hoje eu vim aqui realmente escutar como ser uma pessoa melhor, como poder ajudar também outra pessoa, que eu acho que cada um de nós temos um papel fundamental na sociedade. E que é tão lindo ver esse plenário cheio, mas, acima de tudo, cheio de pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. Parabéns a vocês.
Obrigada, vereador Carlos Delgado. E com a palavra o vereador Irani Fernandes, por 3 minutos. Só peço a sua licença antes de passar a palavra, vereador. Quero cumprimentar aqui o Marcelo Paulo, né, que foi o que trouxe o CVV para a Uruguaiana. Parabéns pelo belíssimo trabalho, né, que agora o Jader está na coordenação, dando seguimento a esse trabalho maravilhoso que chegou aqui em Uruguaiana para ajudar a nossa comunidade. Muito obrigada. E a palavra, então, com o vereador Irani Fernandes.
Quero cumprimentar a nossa presidente, os colegas que coordenam essa nossa audiência pública hoje, colega Delgado, minha colega Suzana, que está ali também. Nós começamos a discutir esse assunto do suicídio já alguns anos atrás, e nós ouvimos naquela oportunidade, não podemos falar desse assunto, não podemos discutir, porque a gente pode estar induzindo as pessoas a se jogar da ponte. Como mudou, né? Como a sociedade muda, né? E hoje nós estamos aqui discutindo abertamente, vendo que existe um grupo muito grande de entidades e pessoas que comungam do mesmo ideal e estão trabalhando para poder reduzir esse tipo de situação de suicídio ou da própria vontade que as pessoas têm de se cortar, de se tirar pedaços, enfim. O que nós vimos há 2-3 anos atrás era, por exemplo, assim, nós estávamos pisando num desconhecido, porque o suicídio a gente sabe que já existe, sempre existiu. E a partir de determinado tempo, virou uma epidemia, na Europa, há 10 anos, o suicídio era um absurdo. E agora virou para a América. Então parece que é uma onda, uma moda disso, e que nós não sabíamos como tratar com esse assunto. E realmente nós não sabíamos e não sabemos ainda. O que a gente ouviu aqui hoje? Que a responsabilidade é de toda a sociedade. Isso já é um fato importante. Por isso que tem várias entidades, vários segmentos diferentes tratando do mesmo assunto. E outra coisa que se ouviu aqui, lamentável, não temos estrutura suficiente para tratar de todo mundo. Lamentavelmente, secretário, não é culpa sua, é a estrutura que tem aí, certo? Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, atendem o que é possível, mas peço, atendam além do que é possível, porque ainda tem muita gente precisando de apoio. E vi falar que o problema está na estrutura das famílias, que a solução está na igreja, que a solução está nos especialistas. Então, isso são coisas que hoje nos deixam mais tranquilos, porque nós podemos estar falando desse assunto. E que nós estamos já com um grupo bastante envolvido nisso. Mas falta muita coisa ainda, a gente sabe que falta muita coisa. Então, que essa nossa audiência pública, presidente, e que ela seja um começo, não digo um começo, mas uma forma da gente poder tocar na sociedade, trazer mais e mais pessoas, e com métodos científicos de como a gente encarar quando uma pessoa chega e que a gente sente que ela está precisando de apoio. Não nós que temos uma entidade, nós que temos o discernimento suficiente, mas que a sociedade toda seja munida dessa possibilidade de cada um saber que poderá estar ajudando o vizinho que está do seu lado, identificando o problema e aí tocando no assunto, se não puder resolver diretamente, caminhando para os órgãos que têm essa responsabilidade. Parabéns a todos, quero dar um abraço especial à minha querida amiga Caroline, que há muito tempo eu não via, e ela está entre nós. Obrigado.
Eu devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Mano Gás. Quer dizer que bom que tem gente inscrita para falar, e a gente também está apurada aqui por questão do horário, e as pessoas também já estão cansadas, trabalharam o dia todo. Nós temos mais dois vereadores inscritos, que é a vereadora Suzana e a vereadora Zuma. Temos a Cristiane, o Chico Alves, o Encina, algumas mais pessoas, né, que querem também falar, e a gente quer ouvir vocês aí do plenário.
Recebo as condições do trabalho novamente e já quero aproveitar e fazer a minha manifestação para deixar a audiência correr. Agora, escutando as palavras do meu colega vereador Irani, me confronto com algo que está hoje assolando nossa cidade. E realmente só vai entender ou vai tentar entender quem teve este problema na família. Até neste momento eu peço autorização para minha esposa para falar em nome dela, porque a minha esposa foi adotada quando tinha 4 anos de idade por uma família de Uruguaiana, natural de Rosário, e aonde que após 35 anos depois ela conseguiu o contato do pai dela verdadeiro. Pai dele verdadeiro morando em Rosário do Sul. Foram quase 60 dias conversando por telefone, até um dia antes do Dia dos Pais, ela combinar de ir buscar o pai dela em Rosário para vir morar com ela, depois de 35 anos sem nunca ter se visto. E este fato mexeu tanto com nós, porque sem a gente conhecer aquele senhor, sem conhecer o problema que ele enfrentava, ela teve a oportunidade de perdoar ele, porque ele pediu perdão. E ela disse, não, pai, eu te perdoo por tudo que o senhor fez, porque foi a meu benefício. Isso era umas 10 horas da noite, e a gente pretendia sair pelas 6 horas da manhã para buscar ele para morar com nós, bem nos dias dos pais. E a gente recebe a notícia que ele tinha se matado nesse dia. Para nós, para ela, aquele dia caiu o chão, porque ia ter um recomeço de uma história da vida dela que ela perdeu. Quantas famílias hoje em Uruguaiana passam por esse problema? Quantas famílias de Uruguaiana passarão ainda por esse problema? Hoje eu me emociono porque existe um padre, existe um pastor, mas poderia estar presente também nesta audiência pública um líder espiritual, um líder da religião espírita, um líder de outra denominação, está ali, o Serginho, um líder de outra religião umbana, africanista. Mesmo eu sendo evangélico, eu acho que hoje todas as religiões tratam desse mesmo mal, que é a espiritualidade. Agradeço a Deus, não por essa audiência, é de hoje poder acrescentar ainda mais o meu conhecimento e tentar levar uma palavra a quem precisa, porque isso eu tenho feito. Mas hoje eu saio daqui com conhecimento ainda maior e me colocando à disposição de qualquer entidade presente aqui neste momento para ajudar vocês. Obrigado pelo espaço, Deus abençoe a todos. Passo a palavra por 3 minutos à vereadora Zulma Ancinello.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bastante emocionada e bastante otimista nessa noite, meus amigos. Porque aqui eu vejo pessoas do bem, pessoas que contribuem com a nossa cidade. Quero agradecer aos proponentes, o Mano Gás, a vereadora Neraí, e dizer que todos os vereadores desta casa, nós estamos engajados nesta grande luta contra o suicídio e contra a mutilação. Eu vou ler rapidamente, eu participo juntamente com o grupo HELP. HELP quer dizer socorro, é um grupo de jovens da Igreja Universal, a Caroline faz parte também, está aqui. E na sábado, domingo passado, nós deixamos cartas e balões na Ponte Internacional. E fizemos a nossa parte como uruguaianenses, como os filhos da fé, como pessoas que se preocupam com o bem-estar, pastor Edson, das pessoas. Eu conheço o seu trabalho, o Gerli, o padre que está aqui, todos, então. Eu queria só ler um relato de uma jovem de 17 anos. Me chamo Luísa de Boa. Minha vida não passava de um fake news. Quem me olhava pensava uma coisa, mas nem poderia imaginar que era pura aparência. Tantos sorrisos falsos para esconder a rejeição familiar, o descaso e o imenso vazio que nem sabia explicar. Me afundei legal nas drogas para mascarar ainda mais minha tristeza. Sério, eu precisava urgentemente de um help, socorro, para me superar. E foi assim que superei o vazio, os abusos, a automutilação, os pensamentos suicida, e me superei. Mas, e você também precisa se superar? Aqui é a resposta dessa jovem, que foi atendida pelo HELP. Como tem tantos grupos em Uruguaiana, e o maior resultado disso é essa corrente do bem, pessoal. O maior resultado, pastor Edson, e demais pessoas da fé, e não precisa ser da fé, é só ter amor no coração, amor ao seu próximo, amor ao seu vizinho, amor ao morador de rua. É dessa forma, pessoal, que nós vamos mudar. Uruguaiana, nós vamos diminuir, nesse mundo, cada 40 segundos, uma pessoa se tirando a própria vida. Mas eu acredito em mim, eu acredito em nós, Eu acredito nos vereadores desta casa. Eu acredito em você, sociedade uruguaiense. A gente, ao pessoal do CAPES, ao secretário que está aqui, da saúde, todos nós juntos, nessa corrente do bem, nós vamos mudar esses resultados para diminuir, a chegar a zero. E isso é possível, pessoal. Isso é possível com amor. Isso é possível com fé, gente. Isso é possível levar o amor de Deus aos lares, às pessoas. Então, deixa aí o meu recado. E a gente está... E domingo, eu quero fazer um convite, vereadora. Nós estaremos também com o grupo Quebrando o Silêncio da Igreja Adventista aqui na Praça Barão. A gente também vai estar fazendo a nossa parte ali e trazendo um recado, palavras de ânimos e fazendo esse movimento que todos nós estamos fazendo e que essa realidade já está sendo mudada na nossa cidade. Obrigado a todos e que Deus nos abençoe e nos ilumine nessa jornada aí.
Agora vamos passar para os inscritos. Ao vereador Suzana. Vereador Suzana, palavra por 3 minutos, então.
Boa noite a todos. Boa noite à presidente dessa casa, aos proponentes dessa audiência, pessoal do CAPES, meu agradecimento todo especial a vocês, que todas as vezes que a gente precisa, vocês estão aí prontos para nos ajudar. Ao pessoal do CVV, que tiveram a ideia de fazerem placas de autoajuda, né? Isso foi, é muito importante. O ano passado, eu fiz um projeto de indicação ao prefeito para que colocasse placas. E esse ano, o Mano fez também, para que colocasse placas lá na ponte, né? E que bom que vocês fizeram. Meus parabéns pela iniciativa. Eu estava ouvindo aqui as pessoas dizerem que o suicida dá sinais, né, para que vai cometer o suicídio. Mas eu quero contar uma coisa para vocês, que eu trabalhava na Santa Casa e eu tinha um colega técnico que trabalhava na farmácia. E ele era o cara mais alegre, mais tranquilo, mais querido lá da Santa Casa. E aí ele ficou desempregado. Foi lá e se atirou na água e morreu aqui embaixo da ponte. E isso é uma coisa que me chocou bastante, porque a gente não imaginava. Aquele cara, a gente não imaginava, não é? A gente não imaginava que aquele cara poderia cometer suicídio. Então, eu digo para vocês, não é só as pessoas dando sinais. A gente tem que se preocupar, tem que abraçar, tem que estar junto, porque as coisas acontecem. E esses dias eu estava vendo no Face, também uma colega minha da Santa Casa, que ficou desempregada, fazendo um desabafo. E aquilo me deixou com medo, sabe? Fui lá na casa dela conversar com ela, com medo que ela também fizesse a mesma coisa. E está preocupante, pessoal. É essa falta de amor, essa falta de emprego, essa falta que está acontecendo e esse desespero que as pessoas sentem. As pessoas têm que conversar, têm que procurar a igreja, têm que procurar a Deus, principalmente, em qualquer igreja, qualquer lugar que se sintam bem, e procurar a Deus, porque só Deus mesmo para nos salvar. E temos que conversar mais sobre os assuntos mesmo. Muito obrigada.
Nesse momento, então, chamaremos a Cristiane Braseiro para fazer uso da palavra, por 3 minutos.
Boa noite. Eu queria dizer, em primeiro lugar, eu queria agradecer e dizer que eu estou muito feliz pela indicação da Neraí do projeto para a gente ter uma casa, né, um lugar onde a gente possa buscar ajuda. Eu quero dizer para vocês também que eu tenho depressão, já fazem alguns anos, e todo dia é uma luta, todo dia é uma vitória. Não é fácil. Ainda existe muito preconceito. Tem muita gente que acha que é falta do que fazer, que é falta de Deus, que é bobagem, e não é. Isso eu digo para vocês, não é. A depressão, como a psicóloga me disse, né, é uma doença que a gente desenvolve ao longo da vida, que a gente vai lutando até chega um dia que chega o nosso limite, que a gente cansa de lutar. E aí a gente tem que achar mais força para sair da depressão, para superar. Hoje eu faço tratamento com um psiquiatra, tomo a medicação e faço também com a psicóloga. Até agora eu estou fazendo, numa crise que eu tive, eu consegui o apoio, estou fazendo lá na saúde mental do município. Não é no CAPS, não. É no ambulatório, aqui no posto. Agora sim eu estou vendo o resultado, porque estou conseguindo superar, porque como eu vou dizer para vocês, esse preconceito até na minha casa eu senti. Eu falava com a minha mãe, falava com o meu esposo, com meus filhos. Tem, não aceitam, porque te olham dando risada, te olham brincando, te olham caminhando. E é difícil para a gente que é depressivo também assumir e pedir ajuda. Hoje eu não tenho mais isso em casa. Eles conhecem, sabem e estão do meu lado e estão me ajudando. A gente já consegue estar conversando bastante. E com esse apoio todo que eu estou recebendo, eu estou conseguindo superar. Já faz um ano e meio, eu acho, que da última vez que eu tive uma crise, que eu tentei me suicidar, que eu queria. E eu digo para vocês assim, ó, a gente não pensa em nada. Tu não imagina nada, tu não pensa em marido, tu não pensa em filho, até porque isso eu acho que passa, fica a saudade. Sabe? A única coisa, eu sou evangélica, eu conheço a palavra de Deus, e a única coisa que sempre me impediu de fazer algo comigo foi que eu escutava que não era direito meu de tirar minha vida, e sim de Deus. Que o único que podia me tirar a vida era Ele. E era isso que me impedia de fazer qualquer bobagem. Isso que me impedia, sabe? E eu acho que é isso que eu tinha para dizer para vocês.
Passo a palavra à vereadora Neraí.
Cristiane, tu já és uma vencedora. Verdade. Por estar aqui, né, colocando para nós um assunto que para muitos é tabu, mas tu está ajudando muitas pessoas. Né? Que coisa linda essa tua coragem. Né? E tu já venceu, porque tu tem uma família que te ama, tu tem amigos que te amam, tu tem um Deus maior que te ama muito, né, que te sustenta, para tu estar aqui dando esse depoimento, ajudando muitas pessoas que às vezes tem vergonha de falar. Gente, quem não tem problema? Atire a primeira pedra quem não tem, né, que só tem algo a elogiar, que não tem os seus erros, né, e os seus acertos. Então, parabéns por essas pessoas corajosas. E é isso que a gente quer ouvir aqui. Pessoas se colocando à disposição. Né? Todos juntos nós vamos vencer essa batalha. Se Deus quiser, e Ele quer, tenho certeza. Passamos, então, agora a próxima chamada, o próximo candidato a falar, né? Aqui, não sei, mano, como é que está a lista.
Dando seguimento, então, aos inscritos.
Marcelo Paulo. Isso.
Do plenário, Marcos Encina.
Tá bem. Boa noite, presidente. Cumprimentando a senhora, eu cumprimento os demais da mesa e a todos os senhores e senhoras. Eu quero fazer, de todos os que falaram, as minhas palavras. Porque falar em suicídio, essas questões tudo, é muito complicado para mim. Não sou técnico, sou cristão católico. E vejo essa questão, eu quero dizer uma palavra para a senhora que se manifestou por último. A certeza que eu tenho é que a senhora nasceu para dar certo. A certeza que eu tenho é que Deus lhe proporcionou a vida até hoje e não foi por acaso. Assim como não é por acaso a nossa estada aqui nesse momento. Então o que nos leva, o que nos mantém, o que nos engrandece, não é o dinheiro, mas é aquilo que Deus nos dá. Aquele tesouro maior que está dentro de nós. Aquilo que nós conseguimos um dia, nós vamos levar. E é o que eu tenho conversado com meus jovens na igreja, com meus jovens na comunidade, nas famílias onde eu tenho oportunidade de conversar. Gente, nós precisamos tratar gente como gente. Nós precisamos ter o respeito por as pessoas. E muitas vezes a própria questão da depressão são pessoas sensíveis, muito sensíveis, que não têm dificuldade em tratar, muitas vezes, com preconceito, muitas vezes, pelas brincadeiras até, que são coisas sérias. Eu sempre digo que brincadeira é coisa séria. Então, eu quero deixar essa palavra e quero também aproveitar e partilhar com vocês esse último suicídio que aconteceu em Uruguaiana, o qual eu tive a oportunidade de ver e acompanhar bem de perto isso aí, porque era uma vizinha. Então, a gente vê, às vezes, aparentemente, pessoas que são alegres, não têm problema de dinheiro e a doença está aí. A doença está aí. Então, o que, que nós precisamos ver como coisa pública? Eu vejo que nós precisamos ver e acompanhar a família, que é a célula que movimenta a nossa sociedade. Aí que vai ser gerado todo tipo de cidadão. Aí é que vai ser, porque muitas vezes nós não sabemos de que forma uma pessoa é gerada, de que meio ela é gerada, como é que é a criação dessa criança, como é que se tornou esse jovem e esse adulto. Então, essa questão, eu vejo que há muita complexibilidade nisso aí. É muita questão, porque hoje nós vivemos uma sociedade doente. Nós vivemos uma sociedade onde tem ausência de tudo. E eu digo assim, o que, que é escuridão? Eu reflito, eu penso, o que, que é escuridão? E aí vem tudo isso aí, gente. A escuridão é a ausência da luz. E a ausência da luz é quando nós estamos longe das coisas de Deus. Amém? Obrigado.
Por 3 minutos, a palavra está com o seu Sérgio Augusto Vaz.
Boa noite a todos. Quero, com esse muito cordial boa noite, saudar todos que estão aqui, dizendo cada um com suas insígnias, cada um com suas outorgas, a todos que já falaram. Eu estava fazendo uma leitura da cartilha essa que está na minha mão, e me chamou a atenção, como eu tenho uma formação acadêmica na área da teologia, e eu me deparo sempre com as questões, eu me pergunto muito quando eu faço uma leitura. O dever de todo da pessoa que faz uma leitura de um livro, ele tem que ser sempre uma espécie hermeneuta, aquele que interpreta o que está lendo. E quando eu fiz essa leitura, que diz assim, a OMS chegou à conclusão, a estatística, que os países ricos são os que mais têm índice de suicídio. E o que, que quer dizer isso? Eu estive durante 8 anos trabalhando dentro do sistema carcerário com mulheres e homens, e ali eu me deparei com muitas coisas já no estado consumado, no final. É óbvio que ali a gente trata com pessoas vivas, né? Mas quando eu começava a conversar com elas, eu me deparei com alguns assuntos ali que eu ficava de cabelo em pé e eu me perguntava por que essas pessoas não tiveram uma oportunidade. Alguém aqui, eu acho que foi o padre ou foi o pastor Edson que falou sobre a questão do bom samaritano. Parece-me que quanto mais nós temos afazeres no dia a dia, menos nós nos preocupamos com o semelhante. E por aí que vem um dos problemas que a sociedade vive hoje. Quando nós vemos hoje o quê? Por que, que o país rico tem mais suicídio? Porque quanto mais se preocupa em ganhar, menos se preocupa com aquele que realmente tem valor ao nosso redor. E lá dentro daquela penitenciária, uma pessoa me disse assim, pô, pastor, vem aqui, eu quero ter um particular contigo. Eu digo, sim, fala. Por quê? Porque um dos assuntos, ou melhor, uma das coisas que tem que ter como virtude dentro de um homem ou de uma mulher é ouvir para depois falar. E a pessoa que está propensa ou para o caminho chamado suicídio, essa pessoa quer falar, ela quer se abrir, ela quer alguma coisa. E ali aquela pessoa disse assim, sabe por que eu estou preso? Eu digo, não, fala. E ele assim, eu vou abrir meu coração. Porque um dia alguém foi lá e matou meu irmão. Eu digo, é? E aí? A minha mãe foi para o hospital. A minha mãe nunca me ensinou princípios familiares cristãos, básicos cristãos. Nunca me falou sobre isso aí. Então, por que eu fui lá e fiz justiça com as minhas próprias mãos? Mas tem uma coisa. O meu irmão foi para o caixão, minha mãe foi para o hospital e eu fui para a cadeia. E hoje, depois de 18 anos, o senhor entra dentro da penitenciária e fala para mim que há um caminho. Ninguém disse para mim que havia um outro caminho para mim trilhar que não fosse matar o cidadão que matou o meu irmão. Foi isso, essas são as palavras. E eu ouvindo ele, hoje, para a alegria minha, eu vejo ele ressocializado na rua, por causa de uma conversa. Eu tenho aqui, se me permite, mano, os demais que estão aqui, a minha esposa teve um parente poucos dias atrás dentro do hospital, tentou suicídio. E sabe o que ele me pediu, ou melhor, o que ele pediu
em quem fosse lá. Até eu chamo a atenção das pessoas que fazem, tipo assim, tutoriam a Santa Casa. Na hora que eu cheguei lá, era necessário eu entrar para falar com ele, porque eu não estava ali dando um auxílio eclesiástico de uma igreja, uma placa, não. Eu estava sendo ali como uma pessoa que ia conversar, ouvir. Sabe o que ele me disse quando eu entrei lá? Primeira coisa, ele olhou para mim e disse assim: o que eu mais preciso agora é... Bem assim, o que eu mais preciso agora é ganhar um abraço. Eu digo: então, eis-me aqui para te abraçar. E ele chorou e disse para mim assim: é só o que eu preciso hoje. Por quê? Porque eu sei que fiz uma coisa errada, mas não tive força para dizer não para o momento que eu estava vivendo. Ele me mostrou os braços, me mostrou o pescoço, e eu disse para ele: o que é isso? E ele: não sei, sei que eu estou aqui, propenso, de repente, a sofrer. E eu fiz uma pergunta a respeito da questão hospitalar, psíquica, tratando-se do psíquico. Eu fiz uma pergunta para ele, disse assim para ele: e por que que tu estás aqui? Porque uma médica disse para mim que eu deveria tomar um remédio. Eu digo: toma, homem. Granjei os degraus que foi te proposto para te passar a próxima fase. O que eu estou dizendo isso para vocês? Parece que não tem muito valor para quem dá. Mas o bom samaritano, ele passou e disse para aquele homem que estava caído. Ele se importou com alguém que não se conhecia. Nós estamos vivendo uma época do singularismo. Quanto mais eu tenho, melhor. Mas eu não me preocupo com a vereadora Ancinello que está ali. Eu não sei quais são os problemas dela, mas eu preciso entender se ela está com o olho fechado, se está com o olho aberto, o que ela está passando. Só quem pode ver isso são os demais da banca, que todo dia olham para ela. Disse a senhora que está ali: eu não sei se isso é problema espiritual ou não. Eu lhe digo: em parte é, em parte não. Porque em parte trata-se com a parte espiritual diante de Deus, como foi falado. Porque eu, como um bom cristão, eu devo falar e induzir a senhora a fazer isso. Mas também a Bíblia diz: quanto ao que está doente, busque o médico. Então as duas coisas têm que andar junto. Psicanálise não anda sozinha, ela precisa andar com Cristo, porque aí a coisa anda.
Obrigado. A palavra está com Francisco Alves.
Muito boa noite, presidente. Boa noite a todos. Parabéns a todas as pessoas que falaram. Ouvi, acompanhei atentamente como repórter, como cidadão. E eu, há 43 anos, quando comecei a trabalhar em jornalismo, tendo como mestres Marivino Papaléu, Mário Pinto, Souza, fui trabalhar na Zero Hora como correspondente, depois de 17 anos no Correio do Povo. Paralelo a isso, trabalhei com o grande jornalista João Carlos Ferreira da Silva, Joca, Jornal de Uruguaiana, e todos os manuais de sérios jornais deste país, sempre aprendi que noticiar suicídio não é bom. A psiquiatra ali, estou certo? Porque aprendi que isso encoraja quem tem tendência a suicida. Eu fico abismado. Essa história do WhatsApp, das redes sociais, do Facebook, é muito bom para algumas coisas e muito ruim para outras. Nesse caso de suicídio, então, é brutal. Tem pessoas que acontecem em suicídio e se especializam em ficar todo dia falando na mesma história, sem se lembrar que tem pessoas que estão lendo aqui e em toda parte. E entre essas pessoas, certamente tem aquela que tem tendência suicida. E aí pensa: esse teve coragem, por que eu não tive? Vai lá e se mata. Esse é um ponto. Outro ponto é que tem ainda jornais por aí e órgãos de comunicação, graças a Deus, lá onde eu trabalho não se faz isso, insistir em noticiar isso como notícia, atrair a audiência. Isso é sucesso momentâneo, mas leva também essa péssima contribuição. Um detalhe também que fica um ponto de interrogação, e muito bom que nós estamos aqui dentro de uma Câmara de Vereadores. Nós temos aqui a quatro quadras da Praça Principal de Uruguaiana uma ponte internacional. Eu aprendi, todos nós sabemos que ponte é para unir locais. Ponte é para passar sobre ela e não fazer dela o caminho para a morte. Quantas pessoas já se jogaram dessa ponte? Eu me criei ouvindo: tá louco, te atira da ponte lá. Então, a ponte virou sinônimo de instrumento para a morte. E agora, da teoria, foi para a prática. E são várias pessoas que se atiraram da ponte, várias pessoas que perderam a mão. E até quando vai isso aí? Nós sabemos que a Polícia Rodoviária Federal tem pouca gente. Nós sabemos que a Polícia Federal não vai fazer serviço. A Polícia Civil não vai fazer serviço. A Romu, de repente, não tem gente também. Não tem gente. Quem vai fazer? Quem vai proibir que as pessoas continuem se atirando da ponte? Vereadora Nenaí, vereador Mano Gás, que são os proponentes, e todos vocês. Agora outro, só para encerrar. Eu sou músico, sou compositor. E sei que um dos fortes veículos de chegar às pessoas é a música. Eu venho propor aqui algo fácil de fazer, muito fácil de fazer. O prêmio será troféu, precisa botar dinheiro. Todos os grandes compositores que nós temos aqui, fazer um concurso de jingle pela vida. Jingle, cada jingle tem um minuto. Então, cada compositor pode poder fazer 3, 4 jingles e vamos escolher os melhores e vamos fazer uma comissão e nos diretores e emissores fazer rodar a exaustão, porque a música chega na pessoa, mas música para cima, dizendo, diga sim à vida. Era isso.
Com a palavra, por mais 3 minutos, Eduardo Santuri.
Boa noite a todos. Senhora presidente, boa noite. Os demais autoridades, os vereadores que estão propondo o projeto e a lei, eu fico agradecido e parabenizo vocês todos. Particularmente, gostaria de agradecer a equipe do CAPS, a qual eu fui muito bem recebido e sou recebido até hoje. Eles me ajudaram e me ajudam muito. Eu faço parte do grupo de estudo espírita do Rochester, onde fizemos estudos sobre a dependência química, prevenção ao aborto e ao suicídio. Com certeza, a pessoa que comete suicídio, ela precisa de Jesus no coração. Sem Jesus, ela perde o caminho, perde a moral e perde toda a noção. Eu me considero, perante todas as colocações que já foram postas por vocês todos, porém, é notável que todo suicida, ele dá um sinal. Há exceções, como foi colocado também, mas acredito eu que são as mínimas. E hoje em dia, como foi colocado também pelo nosso colega agora há pouco, a ferramenta social, a mídia social, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, eu sinto também que são como um alicerce que as pessoas têm em postagem dos outros, compartilhando postagens em que falam suicídio, incentivam ao suicídio. Essa nossa cidadã também, colega, que faleceu ontem, também cometendo suicídio, analisando as redes sociais dela, foi constatado, eu constatei com a minha família, que ela já vinha dando sinais há 2 anos atrás, postando sobre suicídio, sobre depressão, sobre problemas familiares e problemas pessoais. Então, eu não sei como é que... Eu sugiro que nós deveríamos também agredir a ferramenta digital para que tenha também como uma ferramenta de captação de suicidas, das pessoas que estejam doentes. Tipo, não sei se existe algum mecanismo já na prefeitura ou em algum site, onde a pessoa possa que tenha um formulário com algumas 5 perguntas, que seja. O que é que você veio fazer na vida? Como é que você se sente? Entendeu? Algumas perguntas simples, algum simples questionário, porque essa pessoa que procurar um questionário sobre o suicida, ela está pensando em suicídio ou tem alguém que ela sabe que tem o suicídio. Mas essa ferramenta não seria para ela já ter a solução dela naquele simples questionário. Seria para que um auxílio, talvez, para o projeto que vocês estão propondo, mais uma ferramenta para captar mais um paciente. Entendeu? Essa pessoa entraria ali, colocava seu telefone, um e-mail, alguma forma que as pessoas responsáveis, que tenham conhecimento, pudessem chegar até ela e assim
clarear as ideias e explicar que tirar a vida não é a solução para ninguém. É apenas uma ideia ou algum aplicativo, alguma coisa que possa fazer um filtro nas postagens de o que tem suicídio, alguma coisa assim, que possa filtrar para canalizar nas pessoas certas, porque é difícil o suicida chegar lá e falar, eu vou me matar. É difícil a pessoa fazer isso. Né? Então, se nós pudéssemos achar ela, seria melhor. Obrigado.
Deixa eu apenas, Madalena, quebrar um pouquinho aqui. Como repórter que sou, acabo de receber a informação, vamos torcer para que não seja nada grave. Os bombeiros estão lá na ponte internacional.
Deus queira que não seja nada. Até ontem, conversando com o meu pessoal que trabalha comigo, eu, como cidadão, como legislador dessa cidade, estava preocupado em fazer esta audiência pública. Me lembro de um fato que aconteceu o ano passado, que deu um ápice de mortes aí no Brasil todo, que foi o caso da Baleia Azul. E aí, quando a gente se trata desse assunto, desse tema do suicídio, para mim, me veio na hora vontade de desistir de fazer, realizar essa audiência, para não dar ênfase a esse assunto. Mas muito mais pessoas precisam saber como tratar este assunto que muitas vezes existe dentro da própria residência e não conhece, e desconhece. Dando continuidade, a senhora Alba Antunes, por 3 minutos.
Uma boa noite. Eu faço parte da Casa Espírita Fraternidade Espírita Rochester. A nossa casa, ela tem atividade todos os dias da semana, inclusive nas segundas-feiras e nas sextas-feiras, das 18 às 20 horas, tem o grupo, que é coordenado pelo Sérgio Garcia, que trata da prevenção do suicídio, prevenção do aborto e assistência espiritual aos dependentes químicos e aos familiares. Além disso, todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós temos um trabalho de atendimento fraterno, onde a gente recebe pessoas, jovens, que estão com conflitos e que vêm conversar. Eu faço parte desse grupo do atendimento fraterno. O que eu posso dizer para os senhores é que o que eu sinto realmente é o vazio existencial, é a falta de espiritualidade. Olha que eu nem estou falando de religião, gente. Falta de espiritualidade, dessa ligação com Deus, com o nosso ser superior, com o nosso Pai Supremo. As jovens também, eles apresentam algumas queixas com relação à família, que não tem tempo. A minha mãe não tem tempo para mim, o meu pai não tem tempo para mim, eu fico muito sozinha. Então, eu acho nós, como pais e como mães, nós devemos parar um pouco e pensar o que está faltando para a gente se aproximar dos nossos filhos. Como falou o pastor ali, nós estamos muito preocupados com o ter e estamos esquecendo do ser. Né? E muitas vezes, dentro da família, a gente não tem aquele abraço, aquele beijo todo dia, quando levanta, quando vai deitar, quando sai para o trabalho. Então, é hora de todos nós pararmos, refletirmos, né, uma forma da gente se aproximar mais, se tratar mais com amor e com afeto. Tá, muito obrigada.
Dando continuidade, a palavra está com Marcelo Paulo, por 3 minutos.
Uma boa noite a todos. Para mim é um privilégio estar aqui para conversar um pouco a respeito deste tema. E eu quero dar um parabéns, sinceramente, para o Uruguaiana. Quando eu cheguei aqui, em 2017, nós tivemos 25 casos de suicídios. e éramos uma taxa que tinha 4 vezes a média da taxa brasileira. Nós tínhamos o orgulho de ser recordista nacional. Junto à Secretaria de Saúde, junto à Prefeitura, junto à Câmara de Vereadores, e aí, na palavra, junto ao meu querido amigo, o Gordo, nós tivemos a vontade e o apoio por parte da comunidade para trazermos mais uma instituição a falar sobre a questão do suicídio. O interessante é que isto foi um pontapé inicial para que todos começassem a se dar conta deste grave problema, desta chaga social que enfrentamos, em virtude que o suicídio, ao meu ver, é um problema de saúde pública, porém é um tabu. Nós temos algumas instituições religiosas e todas as instituições religiosas do Ocidente é contrária ao suicídio. Isso leva para a família um tabu. O senhor Mano Gás falou que tinha dificuldade de falar neste assunto. Aqui um repórter disse que não se deve falar a respeito. Eu discordo, porque foi falando a respeito disso tudo, chamando todos, porque existe um estudo que prova, pela Organização Mundial da Saúde, que 90% dos casos de suicídios podem ser evitados com uma conversa. Eu percebi, e aqui eu quero agradecer a todas as entidades, porque eu percebi que Uruguaiana não é uma sociedade de surdos, porque nós conseguimos ouvir as pessoas, nós conseguimos nos mostrar e nos preocupar com a pessoa que está ao lado. Existe um estudo que prova que 19% das pessoas vão pensar ou já pensaram em suicídio. Então quer dizer que a cada 5 pessoas, uma pessoa vai pensar nisso. Isso não está distante de nós. Quando a gente está num lugar público, a gente não se importa com a pessoa ao lado. Mas se nós tivermos em nossa casa 3 filhos e a esposa ou o esposo, aí nós vamos se dar conta que esse tema é muito presente em nós. E nós devemos fazer a nossa parte. O primeiro passo é esse que o Uruguaiana está fazendo. Estarmos aqui com várias entidades, tocando neste assunto, eu digo para vocês, nós tivemos 6 perdas este ano. 6 casos de suicídio. Mas vejam, há 2 anos atrás eram 25 casos. Nós perdemos? Sim, perdemos. Sim, nós somos culpados. Sim, somos. Como sociedade, nós perdemos 6 pessoas. Porque nós deveríamos ter feito o quê? Estarmos próximo dessas pessoas. Mas isso faz parte da vida. A luta continua e sempre há de dar força para que a gente faça como essas entidades, preocupados com aqueles que vêm. Não existe uma ferramenta, existem muitas ferramentas. Mas que bom que o Uruguaiana enxerga o uruguaianense, porque essa é uma causa de todos. Essa é uma causa que faz que aquele que está aqui, um voluntário da vida, independente de quem trouxe o projeto, cada um aqui fala em vida. Eu estava agora na UPA fazendo um comentário com o pessoal da saúde pública, da saúde lá na UPA. E aí eu vendo aqueles trabalhadores da saúde pensando em suicídio, vejam que interessante. Quando nós nos deparamos com este tema, a gente vê realmente que cada um pode fazer sim. Mas nós devemos entender que ouvir sem julgamento, sem verdade e sem preconceito. Porque muitas vezes alguém vem se confidenciar conosco e a gente coloca a nossa verdade, a nosso credo religioso, o nosso preconceito daquilo que a gente aceita ou não aceita. Desculpe, tu não está ouvindo. Tu está fazendo uma palestra das tuas verdades. Quando alguém vier falar, escute. Porque ela não está querendo um adversário, ela quer apenas um ombro amigo. E o Uruguaiana já provou que é capaz, sim, de enfrentar esse tema. Eu dou os parabéns à vereadora Neraí, eu dou os parabéns ao vereador Mano Gás, que bom que eu vejo o Delgado aqui, eu vejo o nosso vereador, eu vejo a vereadora ali, eu vejo a tia Graça aqui, eu vejo vários, a minha sobrinha ali, eu vejo esses queridos de amarelo, foram com eles são os fundadores do CVV aqui em Uruguaiana. E quando eu vejo instituições religiosas aqui falando em vida, lutando pela vida, eu me dou por agradecido. Porque se eu dei o pontapé inicial, tem muito jogador de muito melhor qualidade do que eu aqui jogando pela vida. Então eu agradeço a todos vocês por esta oportunidade. Muito obrigado.
O último inscrito, Jefferson, por 3 minutos.
Boa noite a todos. Eu sou o Jefferson, coordenador do CAPES-AD. Gostaria de agradecer a mesa em nome da vereadora Zilma. Eu cumprimento a todos. Agradecer imensamente a nossa doutora Raquel Saldanha por nos auxiliar todo dia, às vezes noites, nos atendimentos com os pacientes de emergência. Ainda hoje, a gente costuma comemorar, sim, vida salva. Ainda hoje, antes de vir até esse local, nós estávamos encaminhando o paciente para o pronto-socorro, que é o serviço de pronto atendimento, com ideias e pensamentos suicida. Com uma ideia bem, bem formalizada que ele iria concretizar o suicídio. Então foi mais uma vida salva que a nossa equipe, e em nome de toda a equipe, em nome da saúde mental, eu gostaria de agradecer a essa Câmara por nos proporcionar momentos para divulgar o nosso trabalho também. Que a gente é tão criticado, como a colega enfermeira relatou, a gente é tão criticado por pessoas que não conhecem a nossa realidade. Nós temos uma dificuldade, sim, no ambulatório da saúde mental, porque está acumulado vários segmentos, tanto de crianças, adolescentes, que aí abrange todas as escolas. Então, é uma demanda superior o que o serviço pode abranger, mas os CAPs, com certeza, eles ainda estão conseguindo atender as demandas de urgência e não deixamos para 15, 20 dias, como é a realidade. Nós atendemos no dia, nós temos psicóloga que faz o acolhimento no dia e a gente acompanha as pessoas, se for possível, até 10 horas, meia-noite, a gente acompanha a pessoa no pronto-socorro para a pessoa ficar segura no atendimento. Eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas que, de uma certa maneira ou outra, a gente se coloca à disposição aqui para toda a sociedade. Muito obrigado.
Devolvo as condições de trabalho à vereadora Neraí. Encaminhamento à vereadora Neraí às considerações finais.
Bem, então vamos, nós temos a nossa funcionária aqui fazendo, a Kelly, fazendo a ata, de tudo que hoje se tratou aqui. Sabemos que muito foi feito e que muito ainda tem a fazer. Nós precisamos de um telefone no serviço de saúde mental, precisamos de mais profissionais, sabemos que a demanda é grande, precisamos de um carro disponível para esse serviço, precisamos dos leitos psiquiátricos, que por enquanto ainda não foram reabertos. Deus quiser, com o empenho de todos, temos a esperança de termos logo esses leitos já disponíveis. Esse serviço de atendimento que passou aqui pela Câmara, que foi pedido, que a gente tenha esse serviço urgente aí. Agradecer a cada um, a cada uma que esteve hoje aqui. Estamos todos nós de parabéns. Uruguaiana está de parabéns. Uma audiência pública que transcorreu com maior respeito a todos, aqui. Ficamos muito felizes, de ter na nossa cidade voluntários aqui. Todos nós somos voluntários e todos nós estamos imbuídos de uma mesma causa, que é salvar vidas. Então, vamos abraçar mais, vamos beijar mais, vamos ouvir mais. Gente, as redes sociais, eu sempre digo que as coisas têm sempre os dois lados, o bom e o ruim. As pessoas, às vezes, dentro da sua própria casa, não se conversam. Só no WhatsApp, no Facebook, coisa. Que coisa triste, Vamos começar por nós, que estivemos hoje aqui e ouvindo tudo que se ouviu aqui, E às vezes até a gente vai dar um puxãozinho de orelha em cada um, que às vezes deixa de dar uma palavra com o vizinho, quando chega, bom dia, vizinho, boa tarde, né? Esse ser humano é ser gente, né? Que pode, né, ajudar outras pessoas. Então, muito obrigada a todos, que Deus nos abençoe e que continuemos com esse trabalho que não para aqui. Estamos à disposição de todos vocês, né, para conversarmos, dialogarmos, o que é muito importante, né? Muito obrigada. Então, agradecendo, né, agradecemos a presença de todos, cumprindo os nossos objetivos e nada mais havendo a tratar. E antes de encerrar, né, passo ao colega vereador que quer fazer um convite, antes de encerrar.
Não queria perder a oportunidade. Agora, 15 dias atrás, a gente fez uma indicação ao prefeito Rony Mello, aonde se aprofunde cada vez mais esse assunto a ser debatido. Dentro dessa proposta, a gente, em conversa com uns amigos nossos que fazem trabalho em arte e grafite, o Rainer, vou citar pelos apelidos como eles são conhecidos, o Rainer, o Veia e o Simon, nós estaremos realizando um evento ali na orla do Rio Uruguai, onde tem aquele... Eu Amo Uruguaiana, utilizando os paredões da casa do nosso vice-prefeito Antônio Augusto Brasil Caruso e também do prédio, onde está sendo feito um trabalho de arte e grafite com o tema Preservando a Vida. Realizando também um show com rappers da cidade uruguaiana e outros artistas da nossa cidade. Estaremos definindo a data esta semana e estenderei o convite aí ao pessoal do CAPES, ao pessoal do CVV, para que se façam presente nesse evento. Também nós estivemos em contato com a Escola da Vida, Missão para Cristo. Quem quiser aportar o material que está disponível em PDF, depois pode procurar a Liliane, a Juliane ou a Bruninha, passar seu telefone ali, o WhatsApp, a gente vai estar mandando esse arquivo em PDF a respeito dessa pauta que está sendo tratada hoje, muito importante estar ali nesse arquivo. Obrigado a todos que compareceram nessa audiência, neste dia. Obrigado.
Invocando o nome de Deus e cumprindo os nossos objetivos, damos por encerrada a nossa audiência pública. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Maravilha.